Rápidos Cast. Agora.
Aí, bem-vindos ao podcast mais saudável do Brasil. Falando de Magic, né? Eu sou MP, seu host. Foi desse jeito por causa da dor de garganta, falando com ele que tá saudável, né, ele? Diga aí.
Por enquanto tô. Como de, infelizmente, sempre quando um dos dois fica doente, o outro também fica. Então, possivelmente, tem uma grande chance de semana que vem eu não estar muito bem. Então.
Fala pros ouvintes usarem máscaras, então, ao ouvir isso aqui. Vai que, né?
É bom evitar.
Bem-vindos a todos a mais um Hack dos Cast, o podcast brasileiro de Magic comigo, conosco, né? É, quem tiver sugestões, reclamações, manda lá pro arroba Hack dos Cast no Twitter ou arroba Pauperview, se for reclamação principalmente, tá aqui. O Eli atende lá no Pauperview.
Reclamar porque não teve banimento no Pauper.
Exato. Bom, teve banimento de carta Pauper, mas não foi no Pauper, né? Justo. Aliás, tive uma epifania esses dias, Eli. Eu acho que o pessoal do Pauper vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que compartilhar isso, cara. As cartas comuns são o Boson de Higgs dos boosters. Eu acho que o pessoal da física vai entender. As cartas comuns são a partícula que dá massa para os boosters. Elas, é o propósito delas, entendeu? Quando você pega aquele pacotinho e você sente massa nele, você pesa ele, é por causa das cartas comuns.
É por isso. Infelizmente.
Mas claro que de vez em quando saiu uma boa. Tipo, até Modern Horizons estava tenso sair carta comum boa. Aí saiu o Astrolábio, saiu algumas outras que representaram. Mas até então, normalmente, eu que jogo limitado, eu vejo direto, né? É o Boson de Riggs do Magic.
Ué, você vê as últimas cartas Pauper, as cartas comuns boas que saíram pro Pauper. É o Treby Spectre,
O Lava Runner, né?
E o Lava Runner. Foram as três cartas relativamente boas que saíram, sabe?
É.
Tava difícil mesmo.
Por isso que eu digo. Pra limitado é ótimo que você usa o tempo todo, mas, né? Aquela massa ali de 13, né? Então, são 11 cartinhas 11 ali, né? Das 15 cartas do booster é Pauper mesmo. Bom, nós temos o Padrim também, é uma forma de você fazer parte da guilda, compartilhar aí suas ideias com a gente, né, sugerir coisas e participar da pauta do programa também. Temos que agradecer o Thiago Vital, o novo apoiador. Bem-vindo, Thiago. Você recebeu um e-mail da produção do Teobaldo sobre a entrada no grupo, sobre a sua ficha. Então, por favor, dê uma olhada lá que já está na sua caixa, tá?
E eu queria agradecer. Se for o mesmo Thiago Vital que eu conheço, ele já é conhecido da turma aí, um jogador de Pauper já assíduo.
Tá, tô curioso agora para saber se é ele mesmo, hein? Vamos ver.
Eu acredito que sim.
E sobre o programa passado, eu queria agradecer a todos os memes de Henri Cristo que foram compartilhados no grupo, tá? Se você não sabe quem é Henri Cristo, assim, primeiro, né, quem acha que a Vingadores Ultimato foi o maior crossover da história, né, é porque nunca viu um Faustão ou um Domingo Legal que tinha Henri Cristo, Padre Quevedo e Toninho do Diabo, né, era treta na certa, né, ele.
Ah, era risada na certa.
Era treta, Jesus, Deus, não, Jesus, um padre argentino e o diabo, né, parece piada que começa assim, mas é verdade, cada um se achava isso. Bom, vamos lá, que hoje tem muita coisa para falar. Só queria agradecer também o Pedro na Liga Magic, que comentou no nosso post lá. Nós temos um post fixo na Liga Magic, em que o link para todos os episódios e o tempo de começo de cada fase é postado, né? Ele curtiu bastante o episódio com Elba e sugeriu um tema também, tá anotado. Obrigado ao Pedro. Eu também queria dizer quem foi o corno que lançou um piroclasma lá na Amazônia, né? Porque tá tudo pegando fogo lá. Então, tensa situação. Sei que tem ouvintes aí do norte do país. Eu acho que não tem muito a ver, né? A área em que eles devem estar, que são áreas mais de cidade. Mas eu sei que tem gente que morreu, tem gente que tá hospitalizada por conta da fumaça, desses incêndios. Pará e Rondônia estão muito afetados. Então, fica aí a atenção, né, para esse caso, independente da questão política. Ele é uma questão bem delicada e essas regiões aí tiveram por diversas questões o seu desenvolvimento negligenciado, né, em prol, principalmente do Sudeste, de onde nós estamos, mas com certeza incêndios criminosos não são a forma de reivindicar esse crescimento, esse desenvolvimento, né? Então, esperamos aí que esteja tudo bem com as pessoas e que essas mortes parem, porque deve ser horrível, cara. Ouvi relatos de casal que foi encontrado queimado se abraçando, sabe? Não tinha mais nada e um abraçando o outro, assim. Imagina que morte horrível deve ser. Então, é uma situação tensa aqui no nosso país, né? Em 2019 ainda. Uhum. É bem tenso.
Eu gostei de frisar essa questão da questão política, porque eu acho que, independente de A ou B estar certo ou errado, eu acho que as vidas têm que ser maior do que tudo, né? A responsabilidade pela vida, né, tem que ser maior do que tudo. A responsabilidade pelas falhas e erros tem que ser tratada da melhor forma possível, para que coisas dessas, que já acontecem há algum tempo, né, talvez esse ano realmente subiu um pouco mais os problemas, né, ficaram mais evidentes, talvez. Infelizmente, a gente acaba não tendo acesso a tudo, né, a gente sabe que isso também afeta a nossa visão da situação, né, mas, de qualquer forma, a gente, eu rezo muito para que essas coisas não aconteçam novamente, e minha solidariedade a quem tem contato com isso, ou tem algum parente, alguém, assim, que próximo, que passou por uma situação dessa. É o que a gente pode fazer nesse momento, né.
Nessas horas, a mana azul é boa, né, nessas horas. Aí casta água lá e apaga tudo. Falando em mana azul, o Fernando, parabéns ao Fernando, que vai ser papai, né? O Fernando, host do Hack dos Cast.
Fernando.
Parabéns. Vai gerar uma criatura, uma ficha de criatura, um na mesa, né? Com custo de manutenção cumulativo até o 18º turno. Ele falou que, independente do sexo, o quarto vai ser pintado de azul.
Pra não ter chance isso. De erro.
Não faça isso. Já chegou outro lá, o Felisberto, que nomeou a filha dele de Liliana. Já não escapa mais do Magic também, viu? Mas vamos lá, então tem muita coisa para falar. E chamar o Teobaldo aqui para a manutenção. Aliás, padrinhos, vocês querem ouvir a fase final desse episódio, porque tem um anúncio muito importante do seu interesse, tá? Então, fica aí a dica. Vamos lá?
Teobaldo.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Ok, segunda-feira tivemos anúncio de banidas e restritas. Como todos já esperávamos o banimento do Rogak, e outras coisas aconteceram além disso, né? Primeiro, aquele dinossauro, né? Lembra do dinossauro que estava banido no stand há muito tempo, o Ferocidonte? Sim.
Nasceu banido,
coitado. Eu tava torcendo pra ele ser desbanido e foi, cara. Eu não esperava por essa. Ele foi desbanido, sim. Lógico que ele tem, né, um mês de vida aí até ele sair do Standard, mas quem quiser brincar com ele pode jogar. Só lembrando o seguinte, tá? No Magic Online, já essa atualização de bans já foi colocada em vigor. No papel vai ser ativo a partir do dia 30, que é esse fim de semana. E no Arena é só no dia 4, né? Ou seja, semana que vem. Então é menos tempo de vida ainda no Arena ele. Só que atenção, porque só no melhor de 3 que ele foi desbanido, tá? O Ferocidonte ainda é banido no melhor de 1 do Arena, tá? E eventualmente em lojas, assim, se você joga melhor de 1 em lojas, também fica atento nisso, tá? Esse Dino aí, ele entrou aos 48 do segundo tempo nesse Standard, né? Eu acho que não vai fazer muita coisa pelo Mono Red, mas eles comentaram lá que pode ajudar a segurar o deck de vampiros, porque ele tem uma habilidade estática que não deixa os jogadores ganharem vida. Ele pode também segurar um pouquinho aqueles decks de Escape Shift, né, que colocam 30 fichas 2-2 em campo, então morre imediatamente. Mas fora isso, não sei, acho que nem vale a pena ficar gastando recursos, né, investindo nesse dinossauro, porque a sobrevida desse mono-red é muito curta, né, as pessoas já estão se desligando desse Standard aí. Mas no Arena, bom lembrar que ele pode ser ativo. É isso.
Eu fiquei feliz, assim, porque era uma carta que eu gostaria de ter, de ver jogar. Eu sei que o momento talvez não seja mais propício, né? Mas tem outro lado, né? A primeira vez que um deck de dinossauros ficou competitivo, desde que saiu o Ixalan, né? O Jund de dinossauros está aí para ele entrar. Eu sei que talvez não seja a melhor opção, mas com certeza ele deve ser testado, mesmo que durante pouco tempo. Eu fico feliz que eu vou poder usar, mesmo que eu não tenha as cartas mono red, vou dar um jeito de arrumar emprestada para pelo menos jogar uma vez com essa bendita dessa carta, porque eu comprei essa carta, ela chegou na minha casa, ela já estava banida, né? Eu não tinha sido nem postado o código de rastreamento do correio e ela já estava banida. Eu fiquei louco da vida. Tudo bem que eu não paguei caro, né, na época, então não fiquei tão bravo, mas é uma carta que eu queria ver jogar, né? Na época eu tinha começado a jogar T2, não, né, não tinha muita ideia das coisas e achei a carta muito boa e na época era bem, bem desequilibrada,
como...
mas...
Como faz muito tempo, né, e o ouvinte também nunca viu ela no Standard, ela é uma carta vermelha, 3 manas, 3-3, tem ameaçar, jogadores não podem ganhar vida, então ela é simétrica sim, tá, não é só referente ao oponente, e diz quando uma outra criatura entra no campo de batalha, ele causa um de dano ao controlador daquela criatura, é mais uma habilidade simétrica, também vale pra você, tá, você também não pode abusar das fichas. Uhum. Mas é uma carta boa assim, é rara, né, lá de Ixalan, da primeira edição do bloco, e tá aí desbanida. Agora vamos sim a partir do Modern, desse anúncio, né, o Rogak foi banido, já era esperado, né, é curioso que eles não desbaniram Bridge, eu não sei porque, não vejo motivo para deixar Bridge banido depois disso, mas talvez seja para não assumir, né, que eles erraram ao não ter banido o Rogak em primeiro lugar. E mas não tem
por
muito o que falar, né?
A carta, isso possa parecer, né?
A carta é absurda, ela fez coisas absurdas nesse GP Vegas que aconteceu, que o evento principal foi Modern, né? Um deles, o outro foi limitado, né? Mas não foi a única carta banida, né, Eli?
Não, o Faithless Looting também foi banido, né? É uma carta aí que tava fazendo... bagunçou um pouquinho o Modern, né, antes do próprio Rogak, né, então ela tava aí em alguns decks, e de acordo com os dados que a Wizards tem do MOL e do papel também, né, de GPs, etc, ela disse que no último ano, em qualquer período que fosse, os decks vermelhos que mais conseguiam resultado, né, que mais venciam aí com frequência, eles tinham o Faithless Looting. Né? Não que isso seja necessariamente uma justificativa, né, porque...
se é pra assim... isso, bane Ilha também, pô.
Exatamente. Né?
Bunny então, Path to Exile.
Né? Não é bem uma justificativa. A gente entende os dados, mas não necessariamente é um motivo completo. Né? Infelizmente, ele matou algumas estratégias que vinham, né, fazendo bons resultados, como o Zed Fênix, né? O Mono Red Prowess também, que apareceu bem. Hollow One, o Mardu Pyromancer.
Esses últimos aí, possivelmente. Mono Red Prowess, o Hollow One e o Mardu Pyromancer, possivelmente esse ban mata, tá? Não é tão... Não, tão certo não, porque tem listas que iam dois, tem listas que conseguem se virar sem. O Hollow é muito mais difícil, tá? Mas o Mardu Pyre e o Mono Red Prowess dá pra ver.
Mas afeta bem, né? Dá uma nerfada legal, né?
Teve deck que tomou bala perdida, deck que você pensa que não tem nada a ver com essa carta e tomou bala perdida, né? Como o Tribal de Esfera de Raios lá. Tem um deck de elementais, né? Que usa elemental novo, que é duas manas e tem ímpeto, que volta Esfera de Raios pro jogo. Tem um deck Rakdos assim, né? Que vinha aparecendo também.
Os decks com o Gorius Vengeance também, né?
Tem algumas listas de Gorius Vengeance também que podem sofrer com isso, é. Também era possível encontrar sete dessa carta em algumas listas de Living End com Eletrodominância, né? É mais um tipo de deck que foi afetado. Não que todos os Living End ou todos os Eletrodominância caiam do meta, mas algumas listas utilizavam sete dessa carta também.
De certa forma, ele atrapalhava algumas coisas, né? Porque tinha decks como o Mardu Death Shadow ou o Jeskai Ascendance que também usavam, né? Às vezes... não como estratégia principal, mas, né, como usava, a ideia da carta, né?
Usava uma cópia ou outra. Né? Usava uma cópia ou outra nesses decks. E aí tem um problema, né, também. O looting banido, tá? E agora, né? O que acontece? Porque, assim, tiraram o Rogak, tudo bem. Estratégia de cemitério, acabou, né? Looting também nerfa bastante a estratégia de cemitério. Eu fiquei pensando, pô, o Tron vai reinar absoluto, né?
Sim.
O Tron vai ser absurdo agora.
Tem muita
e outra,
chance, né?
O próximo bicho papão a ser banido é o Ancient Stirrings, né? A gente falou aqui com o Marlos que normalmente Modern tem um bicho papão. Às vezes é, já foi, é, por exemplo, Blood Moon, Mox Opala, é, o Simian Spirit Guide, mas eu acho que agora, nesse momento, antes de a gente ter um torneio que seja com o novo Modern, é, Ancient Stirrings já deve estar na lista vermelha, tá? Na watch deles. É, mas olhando assim, além de tudo isso, eles quiseram mexer ainda mais no formato, porque eles desbaniram Stoneforge Mystic, né? Até tinha falado aqui, quando eu vejo Neobrand comprando no turno zero, né, eu fico pensando, por que Stoneforge Mystic tá banido, né? Então, eu acho que foi também meio que pra segurar o Tron, porque o Tron reinaria absoluto se não fosse, se essa carta não tivesse sido banida, tá? Agora, possibilita um Stoneblade, um W com um finisher desse, tá? É... pode fazer frente ao Tron, inclusive, né, e pode criar uma tríade de um controle WX, um Tron e os outros decks meio que fair da vida, os Artopter talvez, porque ele é uma forma de fechar o jogo rápido, né, o W não tinha isso antes, tinha que ir infinito com o Teferi, tinha que bater com o terreninho lá, a colunata, então é muito mais rápido uma Bater Skull batendo ali 4-4, né. Um possível problema do desbanimento da Stoneforge é o Urza Topter Sword, porque lembrando, né, uma das peças desse combo é a Sword of the Meek, e essa espada é tutorável com a Stoneforge, né, que é no equipamento. O Bertu mesmo falou lá no Twitter que é muito perigoso você ter esse desbanimento nesse momento em que o Topter Sword está sendo muito jogado no deck de Urza, porque é uma peça, a Stoneforge vira uma peça redundante do seu combo, e ela é um plano de jogo nela mesma, basta você ter uma cópia de Bater Skull no deck, né? Que aí é mais uma condição alternativa. Então tem que ficar bastante de olho aí nesse deck, que ele pode ser um dos pilares do formato aí. Também pode vir a ter alguma carta banida, né, para ser nerfado.
Sim, até o Felipe estava comentando, né, no grupo, né, agora talvez até uns 150% dos decks vão testar a Stoneforge, né, porque é uma carta que muita gente pedia, né, então vai ter versões aí de Abyssania, o Junk no lugar do Jund, por exemplo, provavelmente até Mono Red vai estar splashando Stoneforge para poder jogar, porque todo mundo vai querer jogar com isso agora, né? Todo mundo vai querer testar. Todo mundo tá mostrando sua Stoneforge promo, né, no WhatsApp. Agora todo mundo feliz, né? E assim, querendo ou não, é uma carta que vai impactar muito, né? Então, por exemplo, como é que o Mono Red vai se comportar agora, né? Já tinha Lissa usando dois Skullcrack, né? Então, vai subir isso para 4? Vai trazer algum side específico?
Pode trazer uns upgrades pro side também.
É, né? Então acho que assim, é uma possibilidade que realmente mexeu, porque assim, você, ao mesmo tempo que o Wizard baniu o deck, né, 2-bit do formato, o Tier 0 ou menos 1 já do formato, né, ela já baniu possíveis listas que viria logo em sequência, porque o Mono Red Fênix, por exemplo, o Izzet Fênix, já estava sendo muito reclamado, né, antes do Rogak, e aí ela já baniu junto de uma vez, né, e aí, em vez de o terceiro lugar assumir, que seria o Tron, ela já recuperou um outro deck para competir, então assim, é uma mexida grande. Eu não sei se já teve várias mexidas desse porte no Modern, né? Eu sei que no passado, quando ele surgiu, talvez sim, mas eu acho que dos anos recentes foi uma mexida grande, né?
Essa foi porque ela, por causa do looting, né? A saída do looting. A entrada da Stoneforge Mystic, de longe, é a coisa menos impactante, cara. A gente já vinha pedindo para ela ser desbanida, por quê? Porque ela não é... ela, assim, tende à irrelevância, entendeu? Pelo menos olhando de fora, assim, ela não é tão injusta quanto o formato está sendo. É por isso que eu usei o termo irrelevância, né? Enquanto você está ameaçando baixar baterias com no turno 3, seu oponente está com o Tron formado, entendeu? Sim. Então, esse tipo de coisa aí acaba... O Neobrand, por exemplo, também, que é capaz de combater no turno 0, então... a Stoneforge não deve impactar tanto, por isso eu até aconselho o pessoal a não comprar a carta agora, que ela tá spikeando, porque tá todo mundo especulando em cima dela, mas eu não acho que ela vai ser um grande pilar do formato, não. A maior chance dela talvez seja no Urza Topter Sword ou no W Control, mas resta esperar para saber. E de qualquer forma, né, os decks anteriores vão continuar jogando, não será aqueles que dependiam do looting, né? Mas falando sobre o looting, eu achei desnecessário o banimento, cara. inclusive o desbanimento da Stoneforge nesse momento, porque a gente nós não tínhamos ainda um meta sem o Hogak, com o Modern Horizons e sem o Hogak. Então tinha que dar aí um mês e meio para ver como que o que acontece, né? Eles não quiseram esperar, eles quiseram mexer mais ainda. E de repente, um meta com o looting banido pode ter uma configuração pior do que um meta com o looting dentro, só que sem o Hogak, né? Eu não sei por que eles fizeram isso, eu achei desnecessário, tá? Possivelmente até um erro. E agora a gente tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho em possíveis problemas decorrentes aí da falta, da ausência de diversos decks, né? Agora o pessoal vai ter mais slots em sideboards também, porque decks de cemitério devem sumir. Apesar de que Dredd ainda joga, viu? Dredd tem Creeping Chill pra bater no Burn, Dredd ainda tem as cartinhas de Dredd mesmo, né? Não tem o Bridge from Below, mas ainda joga bem com os zumbis dele, né? O zumbi, o Bloodghast e o Amálgama, então consegue sim se virar.
Eu fiquei pensando bastante sobre essa questão da Stoneforge, se não foi algo meio que... o morde assopra, sabe? Tipo, eu fiz uma merda muito grande com o Hogak, eu preciso assumir que eu fiz essa merda, mas vamos tentar equilibrar a balança? Vamos... O que o pessoal quer que desbana? O que o pessoal gostaria de ver e tal? Ah, vamos desbanir a Stoneforge. Não sei se é esse motivo, se realmente teve uma análise ou
pode ter sido comercial, né, Eli? Então. Modern Horizons tem duas espadas também.
Sim.
Então, se por um lado Modern Horizons perde o valor do Hogak, ganha valor com essas duas espadas, que o pessoal vai querer ter uma copiazinha, né, pra jogar no meio, no sideboard e tal. Então, pode ser por isso também. Pode ser motivo comercial também. Eu como Stoneforge, eu até aceito, mas o ban do looting eu acho bem precoce, sabe? Esquisito. Uhum.
Eu não sei se eles ficaram com medo, é uma palavra forte, mas é porque o Mono Red, os decks de Fênix antes do Hogak já apresentavam alguns problemas, já pedia esse banimento, né, de alguma coisa que atrapalhasse essa estratégia, né? Então, não sei se eles já quiseram, não vamos protelar o problema, já tive problemas no passado, já vamos fazer tudo de uma vez, né? Então, eu acho que foi mais por precaução, talvez a precaução em excesso, né, como você comentou, talvez beirando até o próximo de um erro, né? Mas vamos ver o que as cartas de Modern Horizons ainda não tão exploradas podem oferecer para o formato, né?
Pois é, 7 de outubro tem um novo anúncio de banidas, né? E eu acho que esse anúncio deve ter mudanças. Sim. Eu não estou tão confiante a ponto de achar que as coisas vão ficar estáveis, tá? Tô aqui meio que tentando prever o que vai acontecer, né? Só lembrando que alguns decks, como Storm, continua do mesmo jeito, porque Storm não usa Faithless Looting, Humanos também não muda, tá? Não depende dessas cartas. E outros tribais também não mudam, né? Então o Modern continua ali com aquele pacote de deck, entre aspas, de terceiro turno, né? Terceiro e quarto turno, que vão ainda tá empesteando o formato, tá?
Eu gostaria de ver mais, por exemplo, a gente falou do Jund, né, na brincadeira aí de já mudar de cor, né, pro Abyssan, mas, por exemplo, tem algumas versões de Jund que estavam jogando, por exemplo, a Vrain Six, que a gente mal viu, né, o efeito dela no Modern, né? A gente sabe do efeito que ela tá no Legacy, mas no Modern ainda não apareceu tanto, né, não é fez tanto resultado ainda, né.
É grande, Jund, desde que Vrain Six saiu, é um dos decks mais jogados do Modern. É que ele não tem uma porcentagem maior, porque o Hogak abafou mesmo, sim, né, como você falou, mas o deck tá absurdo, e Vrain Six ela joga demais mesmo. Sim. Ela ajudou a mudar o formato. Não tanto quanto em Legacy, mas isso é um assunto para a fase principal. uma outra coisa também, eles fizeram mudanças em Vintage, tá? Eles disseram uma coisa curiosa, a Vintage está estável, mas eles fizeram grandes mudanças. Primeiro que a comunidade reclamou de combos não interativos nos turnos 1 e 2, tá? Como se isso fosse uma novidade, né? Mas tudo bem, eu não jogo, não posso falar muito, né? O que eles fizeram? Baniram Karn e Mystic Forge, tá? Porque eles disseram que isso aí torna os shops menos interativos, né? Então, baniram não, né? Restringiram essas cartas, então esse deck vai ter que colocar cartas mais interativas. Estão considerando ainda restringir Esfera da Resistência, hein? É uma carta que, acho que foi a segunda vez que essa carta passou perto de ser restrita, tá? Que eles ainda estavam considerando no último ban que teve. O London Mulligan ajudou o Dredd, então por isso eles restringiram o Golgari Grave Troll, tá? Faz sentido, né, pensar assim, a única carta ali daquele deck com Dredd 6, não sei se vai ajudar muita coisa, né? Eles restringiram também Mental Misstep ali, porque eles disseram que o maior impacto, para mim, o maior impacto dessa mudança é o Mental Misstep mesmo, tá? O maior impacto de longo prazo. É uma carta que é gratuita, né? E anula mágica de custo 1, qualquer mágica, tá? Lembrando disso, qualquer mágica mesmo. Mas eles disseram que isso foi feito para gerar diversidade no formato, né? Que muitos jogavam com essa carta para anular o Mental Misstep do adversário, né? E aí ficava essa guerrinha chata aí. E por fim, eles desbaniram Fastbound, tá? Fastbound, eles disseram que não vem problema nessa carta. Eles acham que da maneira como o Vintage está hoje, ela não deve gerar grandes problemas, assim como Necropotência e Windfall. Mas essas duas últimas, eles ainda estão pensando a respeito, tá? Gostaria de ver de volta Necropotência ou Windfall aí em algum deck injusto do Vintage. Vai lembrar bastante o que a gente vê em Cubo da vida, né? E foi legal ver o que a Bazar de Bagdá fez, né? Depois desse anúncio de banimento, ela não demorou muito pra postar o que...
O selinho seguro antiban.
Seguro antiban. Então, até pra comprar Magic, agora você tem que comprar o seguro junto, é isso?
Eu tava lendo, né, sobre o regulamento. É bem simples, né? Tem todos os detalhes, mas basicamente, se você comprar uma carta e em 6 meses ela for banida, você recebe o valor dela integral de volta em crédito na loja.
Que legal.
É uma forma bacana, né, de a loja entender como é que funciona o Magic, né, e de certa forma te ajudar, né, a recuperar essa grana aí, né.
Interessante, e é só uma loja que pode fazer isso, né, aquele trader aleatório lá de algum site não vai te fazer essa... não vai te dar essa segurança, né?
Exatamente.
Então, às vezes, é bom pagar um pouquinho a mais numa loja, numa carta que você acha que tem possibilidade de ser banida. Bom, teve mudança no Commander também, no Dual Commander, tá? Ele, Dual Commander, algumas cartas foram banidas. Urza foi banido, tá? Yuriko, aquela Commander Ninja. Arabo, que é aquele Commander de gatos com eminência. Anagela, o Commander de... Guerreiros, e o Teferi Temporal Archmage, tá? Aquele Commander Mono Azul, é o Planinauta Mono Azul que pode ser Commander, né? São banidas como comandantes apenas, ainda podem ser utilizadas no seu deck, tá? O comitê também decidiu banir Time Twister, banir completamente, tá? Acho que isso não afeta muita gente, e eles decidiram experimentar o desbanimento de algumas cartas. Zur, o Encantador, Edric, Spy Master, aquele primeiro Edric lá, né? Acho que tem algum outro, e a Eraio, né? Eraio é uma carta, eu acho que é meio chato desbanir isso aqui, tá? É, bem tenso.
Nem lembro dessa carta aqui.
É, 2/1, voa. Quando a quarta mágica de um turno é jogada, você vira ela. E aí, ela virada, aquela de Kamigawa, né? Ela não transforma, ela vira. Na parte virada dela, ela é um encantamento, ou seja, é mais difícil de remover. E ela diz, anule a primeira mágica jogada a cada turno por cada oponente.
Que bacana, hein?
Então, para jogos multiplayer pode ser complicado. Para jogos Dual Commander, até que, não sei, pode ser justo, né? Mas se você tá na linha de banir Urza, que concorda em banir Urza, concorda em banir esse Teferi aqui, que tava em decks injustos, né? Talvez desbanir um comandante mono azul com essa capacidade não seja a melhor coisa. Mas as mudanças estão feitas. E olha só, pessoal, a editora Planeta da Agostini, aquela do livro de MTG que a Meg traduziu, lembra daqueles contos? Há um tempo atrás já. Ela nos contatou para divulgar a coleção Contos de Magic The Gathering, né? É uma coleção nova que ela está lançando e agora você vai ter acesso a mais histórias em português ainda, né? Em forma de livro. Essa coleção tem 61 livros, ele, que reúne diversas histórias do multiverso, né? Pela primeira vez em formato de livro de capa dura, tá? Tem a impressão em papel de alta qualidade também, as artes que estão no livro, eu vou fazer um vídeo depois, acho que semana que vem já vai estar no nosso canal, você vai poder ver bem como eles estão... ambientados, né? É bem melhor do que no site da Wizards, por exemplo, né? Porque você tem todo um trabalho em cima da página, muito bonito mesmo. É um bônus, né? Além de você ter essas histórias, então, né? Você tem as artes junto. tem uma lombada ilustrada, a lombada é aquela parte lateral, então quando você completar a coleção fica lindo, né, para você ver os livros em sequência, ela forma uma imagem, você pode colocar, por exemplo, como background de um vídeo seu, se você é produtor de conteúdo, tal, né, é bem bonito. É, e por favor, coloque na sequência, tá? Senão o toque vai à loucura. Coloca 1, 2, 3, 4, não vai deixar essa imagem bagunçada.
Por favor, não me manda uma foto só os ímpares ou só os pares. Não vai ser legal. Vamos não. Aproveitar a arte, né? Toda a beleza da arte aí e colocar isso na ordem, por favor. E lembrando que essa coleção ela tem textos que nunca antes foram traduzidos, né? Nunca a gente teve acesso a esses textos em português, né? Então, para você que só vê números e habilidades das cartas, né? Acaba não acompanhando, é uma ótima oportunidade de você conhecer alguns personagens, o mundo, né? A ambientação do Magic além das cartas, né? Isso é muito bacana. Eu acho que não é todo mundo que gosta de se aprofundar, mas é bacana você conhecer, entender mais o personagem, entender mais dos mundos, né, MP? Eu acho que é uma forma bacana de se inteirar mais do Magic. A gente sempre vem falando de lore, né, de personagens aqui. É bacana você se inteirar, né? Às vezes até falta, né, uma oportunidade dessa para você ter acesso mais fácil, né? Além de ser um livro bonito, né? Tem a questão da arte, você ter de fácil acesso, né?
É, agora é uma oportunidade de ter em português um item colecionável licenciado pelo Wizards, né? E quanto custa tudo isso? Bom, cada livro custa R$44,99. Mas tem uma oferta de lançamento, a entrega do primeiro e do segundo, a entrega 1 e 2, com os livros 1, 2 e 3, né, sai R$ 39,99. E as entregas com os livros 4 e 5 tem 50% de desconto, tá? Então, se você for colecionar desde o começo, é mais vantagem começar agora, tá? E como é que funciona? É por assinatura, né? É cartão de crédito, né, ele que você consegue pagar a cada mês.
É, e cada mês é debitado, só o debitado do livro que é enviado, né? Isso. Você pode cancelar quando você quiser, né? No saque da própria editora. E o frete é grátis, né? Para todo o Brasil, né? É, menos pro Grilo, né? Que lá na Suécia vai ficar mais difícil, né? Pra chegar para ele.
Grilo.
Né? E ao longo da assinatura você receberá brindes, como o conjunto de posters, caderno de notas e aparadores de livros metálicos, né? Então, mais um adereço aí para você colecionar e organizar bem, né, os seus livros aí, né?
Isso aí, o link vai estar aqui na descrição, o link com o vídeo da editora, tá? Lá ele tem um vídeo rápido para você conhecer visualmente a coleção e você já pode assinar se quiser, tá? Lembrando, serviço por assinatura é bem interessante, né? E, de novo, eu tô com o primeiro aqui, né? Lá na fase final a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Como que os padrinhos podem ter acesso, mas já posso adiantar que é de Origens o primeiro, tá? Ou seja, se você não conhece os contos de Origens dos Planinautas, né? É uma forma já de você conhecer, que é bem legal. Bom, uma boa notícia aqui para o GP São Paulo, ele vai ter espaço da Command Zone aqui no GP São Paulo, cara. O Gavin Ver retweetou isso aqui, tá? E esse espaço, ele foi inaugurado agora no GP Vegas, que aconteceu esse fim de semana. Ele é um cercadinho que é de acesso exclusivo para quem compra o passe de acesso, tá? E ele tem mesas só para jogar Commander ali. É lógico que no GP Vegas você tinha o pessoal da Command Zone, você tinha eventos deles mesmos ali, né? E para justificar também a compra desse passe, tá? Todo mundo que jogar ali ganha o Sol Ring Promo, aqui no GP São Paulo também, você vai ter acesso a esse Sol Ring Promo. No caso do GP Vegas, mais de 1.000 pessoas compraram esse passe, venderam mais do que o limite, né, do que eles tinham acesso ali. Então teve gente que não conseguiu entrar, provando aí que Commander é o formato mais popular atualmente, né. Aqui em São Paulo eu acho que tem chance até de ter mais gente nesse espaço do que no próprio GP, viu?
Tem grande, ainda mais sendo T2, eu acho que tem grande chance.
É, GP T2 ou um espaço de Commander, né? Mas pelo que eu vi ali, eu fui ver as opções que tinha para comprar, né? Era $100, ou seja, R$400 para você ter acesso a esse cercadinho, né? É, mas você tinha acesso durante os 4 dias, tá? Você também podia comprar um passe diário, mas eu não encontrei quanto custava, porque de repente você só quer jogar na sexta ou no domingo se você não passar para o dia 2 do GP e tal. Mas ele te dava acesso ao Sol Ring Promo, a uma deck box da Tiano Fireball e eventos de 4 jogadores, eventos de Commander, sob demanda, tá? Só que assim, eu não sei se esses eventos premiavam, no site isso não dizia. Eu acho que pra te cobrar $100, esses eventos deviam premiar sim, deviam ser como eventos do GP, né? Que dão aquela premiação, acho que é um booster pra cada pessoa que saiu da mesa, um booster pra cada um que você matar, alguma coisa assim. Um booster ou 10 tickets, né? Mas, eu imagino que aqui deve ser algo similar, tá? Então, fica aí. Tinha outras promoções ali dentro também, tá? Tinha coisas que davam só o ring promo que não era foil também. Então, se você joga Commander aí, é mais um motivo para vir pro GP São Paulo. Mas, além de Commander, ele teve um espaço pro Cubo, o Cubo Vintage do Luiz Scott Vargas, cara, do LSV. Esse talvez tenha sido o evento VIP mais exclusivo da história dos Grand Prix, cara. Eles tinham acho que 7, 14, acho que 21 vagas apenas, tá? Cobraram, se não me engano, $200 de cada pessoa e davam playmat foil, raio foil e a premiação do evento era em dobro. E por que era tão exclusivo? Porque você jogava com um cubo vintage de verdade, com cartas de verdade. Uhum. Né? Então tinha que ter um juiz olhando. Cada mesa tinha ali um membro, né, da Channel Fireball, acho que era o Luiz Scott Vargas, o André Mengucci e a Gabi Sparks. E deve dar uma satisfação enorme, né? Jogar com uma Black Lotus de verdade, com as Mox de verdade, né, com as cartas pimpadas, montar seu deck, brincar ali, valendo premiação ainda, né, deve ter sido o máximo. E o Luiz Scott Vargas falou, olha, a gente cobrou caro porque sabia que ia ter interesse e também porque temos que ser recompensados por toda a logística de levar um produto desse para lá e de dedicar alguém para ficar olhando e cuidando da mesa e tal, né, para recompensar o risco, então dá para entender. Mas $200 é muita coisa para um draftzinho, hein?
Não, ainda mais um cubo, né? Ainda se fosse um draft que você ia ter o retorno de alguma coisa, né? Retorno, né, das cartas que você escolhesse, mas obviamente um cubo vintage desse, né, não teria como, tinha que ter a polícia, meu FBI, no caso, ali, fiscalizando o campeonato.
No GP São Paulo teremos o cubo, sim, mas vai ser de graça para jogar. Vai ser um cubo proxy, então não se preocupe, mas a experiência é a mesma, se você gosta de limitado, exatamente, é igualmente satisfatório você controlar essas cartas e se desafiar a construir um deck com as cartas mais fortes da história desse jogo. Diga aí, o senhor aprontou uma coisa lá na Liga Magic, hein?
Então, eu recebi minha efetivação na Liga, né? Então foi uma semana bem, bem bacana aí, junto com o meu artigo. De certa forma, eu já tinha escrito o artigo, né? Então eu acabei nem comentando sobre isso nele mesmo, né? Mas eu fui oficializado aí, então agora posso dizer que eu sou um colunista da Liga Magic.
Parabéns!
Vou manter a periodicidade, né? 15 dias aí, e agora, né, de uma forma mais fixa, já não sou mais trainee, agora sou colunista júnior.
Então, de 15 em 15 dias vai ter artigo de Pauper lá.
De 15 em 15 dias eu vou estar mantendo aí. O nome da coluna é A Hora do Pauper, né? Então vai estar, vai ser fixo esse nome aí. E aí, de acordo com os temas que a gente vai discutindo ao longo da semana, né, dos 15 dias aí, né? Da quinzena.
E para inaugurar, o que é que você falou no seu último artigo de Pauper?
Esse último artigo eu falei sobre os três pilares que hoje, né, tem regido o formato, né? Regulamentado aí o metagame do Pauper.
Quais três cartas azuis que regulamentam o
metagame do Pauper? Por incrível que pareça, eu falei sobre a interação do Tron, do Jeskai, né? Na verdade, não bem do Jeskai, mas dos decks, os Astro, né? Os que tem como base aí o
Astrolabe.
O Astrolabe, né? A gente tem chamado de Astro Midranges, né? Às vezes um pouco mais control, outros um pouco mais agro, mas a ideia é bem parecida. E os Wild Agros, né? Os Agros pra frente aí, né? Essa até é uma classificação que o Matana, né? Não sei se foi ele que deu, mas foi ele que ajudou a divulgar, né? Então você tem aí essas três torres aí que tem regulamentado, né? Eu apresentei alguns números dizendo sobre isso, né? Até um número que eu acabei não passando, né? E que depois que eu li o artigo...
Peraí, você não falou qual é a tríade? Você falou do Astrolabe, mas quais as outras duas?
O Tron, os astrolábios, né, os midranges, e os agros, os...
Tá.
O wild agros, né, que seriam RDW, Stomp, né, Goblins, né, snacks mais pra frente, assim, esses agros mais pra frente, né. E que é até um detalhe interessante, eu acabei não colocando, eu me perdi em tanta informação aqui, acabei não falando uma coisa que eu achei relevante depois comentar, que foi a quantidade de stomps que ganharam os
torneios do Magic Online.
Os torneios, os challenges, né? Eu tô tentando esquecer a palavra, os challenges, né? E acho que agora com o, não sei se era o último ou o penúltimo, já 5 stomps tinham ganhado os challenges, né? Dos últimos 12, que foi o que eu coloquei aqui, né? Então é para vocês verem que por mais que você tenha uma predominância desses decks com Astro, né? Com Astrolabe, Ephemerate e tal, você vê que não é bem assim que as coisas acontecem, sabe? Não
dá para jogar de agro ainda, né?
Exato.
Criaturinhas agro.
Na verdade, você tem podido jogar mais com decks agros agora do que você podia no passado com um deck de Monarca, por exemplo, ou UB, entendeu?
Olha só, que bom.
Então é bacana a gente pensar um pouco sobre isso, que o formato, por mais que você vê, você entra lá no Goldfish, tem muito Jeskai, Jeskai tá com X%, mas não é bem assim. Sabe, não, eu até achei o artigo aqui, ó, o artigo não, a planilha, né, com os últimos 11 challenge, né, obviamente não, esse último não tá na conta, né, foram 3 Stomp, 2 Trons não. E um dos outros decks, Elfos, Bant Barreiras, R-Scred, Affinity, Jeskai Snow e RDW.
Mas peraí, se eu vou no MTG Goldfish e vejo que tem muito Jeskai lá, é porque ele tá tirando dado desses eventos mesmo, então tem muito Jeskai realmente aparecendo nos top 8,
sim,
muito Jeskai bem sucedido, porque eu acho que a gente tende a olhar esses primeiros, né, ou as novidades, mas os decks clássicos que continuam fazendo resultado com frequência, não podem ser ignorados nessa análise, né, inclusive quando são decks simples assim, né, lógico que nunca é simples jogar um formato eterno, mas é um deck bem straightforward, né, que dizem, bem direto, né, um deck de Stomp, por exemplo. Eu acho que esses aí são uma boa até porta de entrada pro formato, e é bom que o formato permita que esses decks ganhem torneios, assim, a pessoa que nunca jogou Pauper pode entrar e dar spike em um torneio, vencer e se apaixonar pelo formato para sempre, isso é bom.
Exatamente, ó, só para vocês terem uma ideia do quanto isso tá equilibrado, por mais que não pareça, por mais que você olha numa determinada semana e os Jeskai estão em números absolutos, né, prevalecendo, considerando esses últimos 11 challenges que eu coloquei aqui pro artigo, você tem próximo de 15% de decks de Tron, próximo de 20% de decks de Astro Midrange e 19% de decks agro e os outros 46%, sabe?
Outros então, assim, 46%, olha só.
Os outros decks têm 46%, então quer dizer, metade do meta estão nesses 3 decks, né? Um pouco mais da metade. Mas assim, entre eles estão equilibrados, então eu vejo que realmente há uma predominância muito grande desses 3 decks, mas não quer dizer que eles oprimiram a outra metade do meta. Então isso que eu acho que é o bacana. Ao contrário do que aconteceu com o Bedelver, né, que ele acabou oprimindo e restringiu muito o seu acesso, ou você jogava de UB, ou você jogava de um deck que poderia ganhar de UB, e cada vez mais essa lista aí diminuindo, né, hoje você tem que pensar, o meu deck é bom contra Tron, mas perde contra Agro. O meu Agro é bom contra Tron, mas, sabe, então assim, essa tríade, ela se completa. Então acho que isso que é o bacana do Pauper hoje.
Boa, agora eu vou te cortar aqui pra gente, já deu a cota de Pauper. Vamos falar do artigo do Mario de State of Design na semana que vem, tá? Eu só tô avisando aqui porque é um artigo muito importante, que ele publica todo ano, né, que resume aí as vitórias e as derrotas do set de design, mas não dá tempo de comentar esse programa, então deixamos para semana que vem. Ele tem novidade do Brasil National Tour?
Isso, a página, né, deles no Facebook confirmou que terão eventos paralelos, né, na final do Nacional, né, no dia 15 de setembro. Ele vai estar, na verdade, ocorrendo no Magic Weekend, se não me engano, é o 5, se não me engano. Então vai ter MCQ no mesmo final de semana, além do Nacional, vai ter eventos paralelos provavelmente de Pauper, de Legacy, de Modern, de T2, provavelmente com Last Chance pro Nacional. Então, assim, não fiquem pensando que só os classificados que vão poder jogar. Então vai ser um evento bacana, um final de semana bacana, que você vai poder usufruir aí do Magic, né, em qualquer formato que você esteja acostumado a jogar.
E quem não vai precisar dos Last Chance Qualifier é o Juliano, né, o Juliano da Liga Magic, que se classificou já. Você pode ver a tabela de todas as pessoas classificadas lá no Facebook, né, do Brasil National Tour, que agora é Latam Magic Series. E o Juliano tá lá, cara, se classificou pela Kinoene, olha só que coincidência.
Grande Juliano, mais uma vez aí, representar São Joseph aí no...
São Joseph, é muito brasileiro mesmo. Muito brasileiro esse ali. O Nacional Legacy, a página do Nacional Legacy, né, tá postando podcasts agora. O segundo episódio do podcast relativo ao Nacional Legacy já tá no ar, tá? Eu tô falando Legacy aqui de propósito mesmo. Tá? Quem quiser ouvir, eu vou deixar o link aqui. O Alex Pato, né, que é inclusive nosso ouvinte padrinho, fala do Bangual, do Bagual Anthologies, né? Nós passamos muito rápido pelo torneio aqui, mas eles também falam da Liga Paulista, do Challenge do Mall, do torneio de Frankfurt, aquele que teve o ban, né? Mas é um torneio que põe muita gente para jogar Legacy, então é bem interessante. Eles entrevistam também outros jogadores, jogadores que foram para fora do país, inclusive para ver torneios da Star City, por exemplo, né? Então, dê uma olhada lá. Quem curte Legacy é obrigatório, basicamente, dar uma olhada nisso aqui para ver, né, o que está acontecendo nos torneios locais. Passando agora de notícia, a Hasbro disse que até 2022 pretende eliminar os plásticos dos seus produtos, tá? É só isso, tá? Eu não vou dizer que é uma piada pronta, porque eu não duvido de mais nada, mas são coisas complicadas, tá? Quando uma empresa diz isso, nem sempre significa ganho para o meio ambiente, tá? Porque às vezes a fabricação, o transporte de papel, às vezes, né, dependendo da ocasião, implicam em mais gasto de energia ou mais emissões do que um plástico da vida, tá? Então, isso aí fica bonitinho para acionistas, mas não quer dizer exatamente que isso é bem bom para o meio ambiente. No Magic, nós temos um baita de um exemplo ruim, né, que foi Modern Masters, o que, 2 ou 3, não lembro, que veio com aquele pacotinho de papel, algumas cartas vieram amassadas, tá, mas a Wizard já vem há algum tempo testando novas embalagens, então pode ser aí que seja possível transformar, assim, em papel, ou em plástico biodegradável, alguma coisa assim, tá, mas fica aí o lembrete que a Hasbro falou. Por fim, eu queria recomendar o vídeo do Anzai aqui. Ele fala, o Gustavo Anzai, né, que já veio aqui lá no Café com Magic, ele fala do Rattler's Mander, né? Falamos aí que Commander, ele é o torneio, é o formato mais popular, possivelmente, né, o mais popular, e tem as suas variantes, né? Então, o Rattler's Mander, acho que tá na cara aqui, que é o Commander só com comum e incomum, tá? Ele fala lá no vídeo dele um pouco mais sobre isso. Parece ser uma boa porta de entrada e acaba sendo um pouco mais, menos apelão do que o Commander normal, tá? Eu sei que as pessoas jogam Commander para fazer coisas apelonas, mas às vezes fazer um tribalzinho ali, sabe? Fazer umas estratégias mais pé no chão, às vezes pode te promover mais diversão do que jogar com essas coisas mais apelonas, tá? E eu fico esperando aí para as outras variantes que o pessoal conhece, né? Por exemplo, Germander, né? Commander só com cartas em alemão.
Germander.
Paupermander, ele. Paupermander
existe, tá? Eu já vi gente... Eu vou procurar o site, eu já vi um site que a galera fala sobre isso, que o seu comandante é uma carta em comum, ele existe.
No Rattler's Mander, o comandante é raro ou mítico ainda, é a única raro ou mítica que pode ter no deck,
No Paupermander, eu não lembro se é Paupermander, realmente é o nome que eles usam, mas é essa a ideia, né? Então o seu comandante é uma carta em comum. Não vou dizer que é engraçado, porque às vezes deve ser talvez até chato, porque mesmo nas cartas comuns, você não tem, né, uma grande...
Variedade
tribal, por exemplo. O que você vai conseguir fazer com tribal? Você não vai ter uma sinergia tão grande, você vai ter poucos lords, né? Então é complicado. Mas, como você disse, né, às vezes é uma boa porta de entrada, a galera quer começar, não quer gastar mais do que 30 conto, né? Então eu acho que às vezes é uma forma de jogar Magic, né? A gente não pode deixar de dizer isso, que o Magic tem que ser para todo o público, né? Para todas as pessoas, né? Todos os gostos e todos os bolsos, né?
É, boa, bem lembrado, cara. E por fim, no Magic Digital, né? O Cubo Grixis vai estar online no Magic Online, tá? Então quem quiser draftar o Cubo Grixis, essa nova variante aí que eles estão experimentando, draftar lá. Eu acho curioso, tá? Vale a pena, é uma experiência diferente, né? Deve ter muito controle, né? Muito removal, mas vale a pena aí, porque se eles colocaram lá, é porque alguma coisa tem nesse cubo para você ver. Então dá uma entrada lá se você curte cubo e aproveite. E agora vamos para compra, né? Transição.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Bom, não preciso dizer que o preço da Stoneforge Mystic disparou, certo? O do Rogak caiu. Não adianta eu dizer para você quanto está a Stoneforge Mystic agora, porque daqui a 2 horas vai estar um outro preço, né?
Provavelmente então, quando você acabar a frase, ela já aumentou.
É. Então, mas ela está no momento de spike, eu não aconselho comprar agora, tá? Dream's Grip, que é mais uma carta de gira, né? Vira ou desvira permanente alvo e tem Entwine também, entrelaçar, né? Uma carta lá de Mirrodin. Ela cresceu bastante, cresceu quanto por cento? 507%, né? Uma comunzinha de Mirrodin que está $1,80. Cresceu nessa última semana também por conta do deck que nós falamos na semana passada, que é o Tweedle Storm, ou o Gira Storm, né? Que se baseia nessas cartas e no terreno lá. Como é que é o nome do terreno? É Campo de Lotus, acho que é isso, Lotus Field, né? Curioso perceber ele que o Matt Ness, que gosta de decks mais complicados, né? Ele era o piloto do KCI, por exemplo, né? Ele pilotou um deck de Gira Storm no GP Vegas, e ele acha que esse deck vai ser Tier 1 depois do banimento do Rogak. Olha só que curioso.
E não estamos falando de qualquer pessoa, né? Não estamos falando de um cara então, que entende pouco, né?
É claro que a visão dele era o Rogak seria banido e só isso, né? Agora, como todo o meta vai se reformar, vai ter mais lifelink no formato por causa da Stoneforge, talvez não, essa previsão não se concretize, mas o deck é bom sim, tá? Quem já viu esse deck jogando sabe que ele tem bastante potencial. Ele inclusive conseguiu ganhar sem o Campo de Lotus um jogo lá, com esse encantamento de Modern Horizons, aí esqueci o nome, que é o vermelho de 3 manas, que você toda vez, ele entra em jogo, o oponente ganha 10 de vida, mas toda vez que você faz uma mágica, você põe um marcador nele e dá dano.
Arias alguma coisa, né?
Oi?
Arias alguma coisa, né?
Qual que é o nome? É Aria of Flame, não é isso?
É, Aria of Flame.
Acho que é isso mesmo. Então, e aí tem que ficar de olho nesse deck também, tá? Mais um Storm. O Core Tapper também, que é uma carta do bloco de Mirrodin, de Dark Steel. Ele é aquele Mir, 2 manas 1, que você vira ele pra colocar marcador de carga em algum outro artefato, tá? Ele cresceu 50% em uma semana. Ele é uma incomum, mas que tá $4 atualmente, tá? E por quê? Eu tentei procurar a respeito, não encontrei. Eu encontrei listas recentes dele em decks de Astral Cornucópia, decks que até usam carne novo, tá? Mas não tem mais muitas informações específicas sobre esse spike, tá? Mas é bom reparar, porque é uma incomumzinha de $4, né? Então, vale a pena. Eu queria lembrar uma coisa também. Leylines estão em M20. É a última coleção, certo?
Sim, exatamente.
Leyline é o tipo de carta, cara, que você não fica triste em fechar o set, principalmente da branca. A branca atual, ela já foi staple de sideboard em formatos eternos, né? Uhum. É aquela que te dá hexproof. A preta, é claro que a preta tá muito cara, né? E a vermelha também. A vermelha pode ser uma boa carta de sideboard. Então não é uma coisa assim que você tem que ignorar o fato delas estarem no T2. Então foi atrás dos preços, em reais, tá, Eli? A verde, a mais barata, se encontra por R$8. A azul por R$13. A vermelha, R$4, Eli. R$4 uma leyline. Uma só, né? A branca, R$21. E aí, por causa daquilo que eu falei, né? A branca é uma das mais fortes. E a preta, é claro, R$59. Se bem que eu acho que esses 59 vão cair por conta do banimento do Rogak, tá?
Provavelmente.
É bom reparar também que esses preços que eu falei, eles têm um grande spread, né? Então o preço médio varia bastante. Por exemplo, na vermelha o preço médio é o dobro. A vermelha tá custando 4 na loja mais barata, mas em média ela é R$8. Então você tem que pesquisar antes de comprar. E, por fim, o Sol Ring, sabe o Sol Ring promo aí que tá chegando no Brasil pelo GT? Sim. Ele foil, ele tá $160 em média, tá? Ou seja, ele paga, por exemplo, a entrada no stand da Command Zone, certo? Ele normal tá metade disso, tá $80. Ainda assim é muito caro. Eu não entendo por que tá tão caro se é uma carta que... Nenhum jogador de Vintage vai colocar esse Sol Ring Foil, por exemplo, no deck dele, certo? Ele vai colocar alguma outra versão que não dobra e tal. E jogadores de Commander só podem usar um. E vem em todo deck de Commander, há anos. Então qual é a demanda? Por quê? Por que tá tão caro? Será que é arte? Será que é porque é foil? Sei lá, mas o não foil tá $80. É muito caro, né? Mas
o Raio não chegou nem a metade disso, se não me engano, né?
Não, o Raio não chegou, não. É que o Raio era menos exclusivo do que essa carta.
É, essa é só num vamos dizer, num evento que vai ter lá dentro, né? Então também tem isso, mas ainda acho bem salgado esse preço aí.
Mas o Raio joga o 7, né? O pessoal usa o 7 inteiro de Raio nos decks, então sim, deveria até também custar a mesma coisa ou mais, né? Mas enfim, então aí os preços e bora pro combate fala de moda.
E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Eli, eu queria resgatar um comentário do Alex, que comentou no nosso episódio 178. Tá, ele disse assim: discordo apenas do fato da selva, entre aspas, tornar o formato Modern menos competitivo. O melhor do Modern é ter mais de 10 decks em Tier 1. E de fato, quando você olha os decks mais jogados, né, é bem dividido. E ele disse que isso deixa o formato mais democrático, onde você pode jogar com o deck que você gosta, se aperfeiçoar nele e fazer um resultado bacana, não só pela sua skill, mas também pela proximidade com o deck quanto ao seu meta. Faz todo sentido isso que ele falou, concordo plenamente, né? É claro que tem essas mudanças, como esse banimento, que balançam bastante o formato, mas se você é fiel ao seu deck, ele te permite a isso, né? Ele te permite fazer esses bons resultados, tá? Mas é mais uma opinião aí sobre a selva, né, que nós comentamos, e o Modern ser competitivo ou não, né, em comparação com os outros. Obrigado aí, Alex, pelo comentário, por agregar a esse podcast. Bom, ele, GP Vegas foi Modern, né, então a gente tem que tocar um pouquinho nesse Modern, porque tá certo que o formato vai ser outro depois do banimento do Rogak, mas além dos 5 Rogaks que nós tivemos no top 8... Além dos 5 que nós tivemos no top 8, nós tivemos 3 outros decks. E eu acho que dá para estudar um pouquinho através desses outros 3 decks, tá? Tem o Urza Topter Sword e o Eldratron, tá? O Eldratron teve 2 cópias. E é curioso, né, ver que o Marlo já tinha comentado que o Eldratron é a opção num meta de Rogak, tá? Ele ia tentar até ver se depois do banimento do Rogak dá para voltar ao Tron normal, né? Mas é bom ver que esse Eldratron, o Eldratron colocou 2 cópias no top 8, nesse meta que estava lotado de Rogak. Acho que 22%, de novo, né? 22% dos decks do dia 2 tinham Rogak. É um absurdo, né? É um número muito grande. Foi interessante ver também sobre o Rogak que uma jogadora, a Chantelle, né, tava na câmera lá, e olha o que aconteceu, ela muligou, ela tomou descarte no turno 1 do oponente, e mesmo assim, no turno 2 dela, ela colocou 16 de poder em jogo, tá? Com o deck do Rogak.
Eu vi esse trecho, né?
Você que me passou isso aí.
Esse trecho do vídeo da Coverage, né? E assim, chegou ao cúmulo do Roche, não lembro quem que era que tava comentando.
Eu acho que era o Ben Stark. É o Ben Stark que solta essas, cara.
Tava lá o Ben Stark, só que eu não reconheci pela voz. Mas tava, de qualquer forma, acho que ele deve ter concordado com isso, com certeza.
É ele que não tem filtro, eu acho que é ele.
E realmente, chega a ser ridículo, né? A pessoa muligar 6, tomar um descarte no primeiro turno e colocar 16 de poder na mesa, sendo que uma delas é o Rogak, que é um bicho ridículo para ser bloqueado. Chega a ser impossível nos primeiros turnos você conseguir bloquear isso, sem contar os 2 Gravecrawler e os 2 Bloodghast, né? Então, assim, realmente a Wizards precisava fazer alguma coisa. Não tinha solução para isso, sabe? Não tinha uma remoção eficiente, não tinha como parar. Gente jogando com um Leyline de main deck, as 4 de side de todos os decks, sabe? Então, assim, realmente tava complicado esse Rogak já.
Bom, o deck de Urza, ele é bem robusto, né? Ele usa o Urza Topter Sword, ele usa 4 cópias do Urza, de criatura, né? 4 cópias do Urza, 3 cópias do do Goblin Engineer, que é uma carta de Modern Horizons, e uma cópia do Sai, tá, para fazer as fichinhas. Ele usa Praiseworthy of Invention para buscar os artefatos, e o resto são artefatos mesmo, tá? É, você acha que por depender um tanto consistentemente, né, do combo da Espada dos Humildes com a Topter Foundry, ele usaria 4 de cada, mas não, apenas 2 Espadas dos Humildes e 3 Topter Foundry, tá? Até porque ele tem maneiras de encontrar essas cartas buscando mesmo. E de Planalto ele tem um Teferi de 3 manas, tá? Um Teferinho também, que acho que ele ajuda a regular os counters do adversário, ele é um bounce para as ameaças, então pode ajudar, né? É, ele tinha uma Graph Digger's Cage no main deck também, pra zicar esses... Acho que esse slot se abriu, né? Esse slot aqui se abriu.
Ganhou um slotzinho fácil aí.
Ganhou fácil, né? E é isso, eu acho que os Eldraton são clássicos, mas eu acho que eles vão dar lugar aos Trons mais clássicos mesmo, tá? Os Trons normais, aqueles UG-Trons ou só G-Trons, tá? Mas lembrando que essas listas aqui estavam com 4 cópias do Karne de Guerra da Centelha, tá? Eles estavam bem mais dependentes do combo de travar o oponente com a treliça do que algumas outras listas anteriores, inclusive a que o Marlos comentou no programa passado. Mas foi isso, tá? Uma coisa interessante aconteceu lá também. O Amaz, aquele streamer de Hearthstone, né? Que também joga Magic, é convidado para vários torneios. Ele tomou DQ. Ele tava a caminho do top 8, tá? Tava perto de fazer pontuação para ir pro top 8. Ele tomou um DQ. Foi você que me passou também, né? O link com a, com a história que ele contou. Eu dei uma lida aqui. Basicamente, ele queria cortar caminho por uma área ali do jogo, né? E para ver alguém jogando, acho que era para assistir uma partida. E o juiz pediu para ele dar a volta por um caminho maior. E ele insistiu para ir por esse caminho, acabou passando e esbarrando no juiz. O juiz parece que interpretou isso como um empurrão, um fatal push, se você quiser brincar dessa maneira. E aí pegou mal, né? Aí pegou mal, eles não saíram na mão, nem nada. Mas ele se desculpou educadamente, mas o juiz acabou dando DQ. O juiz Mor, né? Acabou dando DQ por ação, como é que ele diz? Ação...
Acho que é tipo antidesportiva, né?
Agressiva, ação agressiva. É algo que não tem muito a ver com o perfil do Amaz, né? Essa foi a versão dele, pelo menos, dos fatos. A verdade é que ele tomou DQ do evento, então ele saiu. Mas ele disse que isso não vai deixar estragar a experiência dele, que o evento foi bom, os amigos foi bom, ele ainda gosta de Magic, mas ele não gosta mais dessa parte, ele tá desgostando do Magic de papel, né, por conta desse tipo de coisa, né. Então fica aí mais uma polêmicazinha do Magic, né? E por fim, ali, vamos dar um giro pelo metagame lá no MTG Goldfish, para ver o que está acontecendo com os outros formatos. A gente falou de Modern, né, tal, mas a gente precisa também ver como que tá as top 5, os top 5 arquétipos de cada formato, começando pelo Standard. Você tem aí aberto?
Tenho, tá aqui já. O Standard tá numa mudança grande ainda, né? Mas hoje ele tem o Bandscape Shift em primeiro lugar. O Orzhov Vampiros em segundo, o Bunch Hub aí voltando a figurar entre os decks, né, mais jogados. O Esper Control também deu uma revitalizada aí, acho que pela quantidade de decks de criaturas ele tá em quarto lugar. E em quinto, o já clássico Mono Red, que agora com a adição do Ferocidonte pode aprontar um pouquinho aí também.
Obrigado, Eli. Lembrando, né, nessa lista não aparece um novo deck de combo que surgiu no Standard, né, no último torneio sem ser o Vegas, o anterior, que é um deck baseado na Cats, que deixa você jogar mágicas lendárias do teu cemitério, né, usa bastante a Mox Ember, até isso causou um pequeno aumento no preço da Mox Ember, né. Mas esse deck ainda não tem uma porcentagem suficientemente grande do metagame. O que mais, Eli? Vamos pro Pauper. Tá com o Pauper aberto aí?
Tá aqui sim. É só meu computador colaborar com a minha vontade de ver aqui também.
Que ele falar então, já que você comentou anteriormente, né? Jeskai Snow é o deck mais jogado, 15% do meta, seguido pelo Tron, depois o Mono Green Agro, Affinity e Elfos. Tá. Mono Green Agro eu gosto de ver sempre, né? Affinity está sempre presente e Elfos também, às vezes não está nesse top 5, às vezes está, então interessante ver, né? Snow Boggles é o deck seguinte, né? Mas não vamos entrar no top 6.
Não, eu acho interessante para quem quiser olhar essa lista aqui, essas listas, né, de decks mais jogados, Você tem o Jeskai Snow em primeiro, o Troll em segundo, e só vai aparecer um outro deck control ou tempo, como você gosta de chamar, na décima posição, que é o Mono Blue.
Nossa.
Então, assim, as coisas estão mudando muito o formato, por mais que muita gente reclame, tem muito Astrolabe, as coisas estão mudando. Então, os números mostram isso, eu não preciso, né, falar muito, eu entendo que alguns decks têm sido jogados mais do que os outros, mas o Pauper tá passando por uma revitalização aí.
É, quem tá mudando bastante é o Legacy também, né? Agora falando a palavra certa, Legacy. O deck mais jogado atualmente é o Four Color Delver, tá? E 9% do meta. Metade dessa parcela do meta é tomada pelo hack dos Reanimator, que é o segundo deck mais jogado, tá? É bom ver Reanimator jogando bastante, né? Seguido pelo Rogak Death. Sim, Rogak tá jogando o Legacy, né? Tem três Rogaks nesse deck de Rogak Death, né? Lógico que a outra parte do deck é o combo do Dark Death, tá? Que tá vindo muito jogo também porque Vrain 6 mudou o formato, mas a gente fala mais disso depois, tá? Seguindo aqui, Ed Nauseam Tendrils ou Ent, né? É um deck de Storm, um deck de combo. E Golgag Deaths é o quinto deck mais jogado desse metagame, tá? Então tem dois decks aqui, duas estratégias baseadas em Dark Deaths, né? E se você joga Legacy, tá na hora de pegar o Rogak, né? Porque ele vai cair bastante de preço. As viúvas do Rogak vão vendê-lo, né? Do Legacy pro Modern. Bom, é isso. Esse foi o giro. E agora vamos para a principal. Voltamos no combate com o Eli. Até mais, Eli.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Log.
Bom, Fausto, do Eternal Magic, e Pato, nosso apoiador e ouvinte, famoso jogador de Legacy, lá do Recife, né? Ô Fausto, você tá em Brasília, não tá?
Brasília.
Caramba, um de Brasília, um de Recife e um aqui do Sudeste. Olha só, triângulo.
Tá bom,
caramba, então, que legal.
Tá bem distribuído geograficamente.
Que legal. Bem-vindos aí, obrigado por nos ajudar com essa pauta de Legacy. Fernando, por motivos de papai, né, gostaria de estar aqui, mas não pode. Mas eu acho que ele tá ouvindo aí, então a gente manda um salve para ele. O Pato tá aqui representando o Recife. Ô Fausto, faz tempo que você não vem aqui, né? Bem-vindo de volta. O site tá todo vapor, né? Você sempre tá atualizando a gente com os torneios. Aí o último grande brasileiro foi o Bagual Anthologies, no qual o próprio Pato fez segundo lugar.
Uhum.
Foi o deck de Fractals que nós comentamos, né? Mas tava com uma dúvida aqui, Fausto. Como você é jornalista e Fausto é o seu pseudônimo, quando você publica alguma coisa, é fake news, cara?
Essa é boa. Vitor, primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde para você, para o Pato, os ouvintes do Hack dos Cash. É um prazer enorme voltar a falar, conversar com vocês. Como diz meu amigo Nelson aqui de Brasília, é sempre ótimo ouvir o Cash. Em qualquer ocasião, você está lavando louça, você bota o telefone
é isso mesmo.
No fone aqui, escuta e, poxa, vai embora. Muito legal, eu sou ouvinte, adoro. E respondendo a sua pergunta, na verdade não, né? Porque o pseudônimo é uma ferramenta muito comum usada por jornalistas e comunicadores há muito tempo. A Fernando Pessoa usava, o Nilo Fernandes, outros grandes escritores. Então, isso não significa de forma alguma que a gente vai usar esse subterfúgio para publicar fake news. É só para poder ampliar a nossa
base. Boa. Eu queria começar continuando a nossa conversa antes de começar a gravar, né? A gente falava do Bagual Anthologies, e a única lista que eu comentei aqui que eu achei muito curiosa e é incomum de ver mesmo é o Fractals, né? Que você pilotou, Pato, que ficou em segundo, e que eu falei assim, bom, o gringo deve olhar para esse tipo de resultado e falar, bom, é Brasil, eles têm dificuldade de acesso à carta, então eles estão improvisando, né? O meu problema é quando o brasileiro vê isso, aí é um problema, né? Porque não é esse o caso, né? O Fausto estava me contando a história da formação dessa lista, tem uma história por trás, não é por falta de carta, né? O Pato, você levou não. Outros decks para o torneio. Então, como que foi essa formação e a criação dessa lista aí? Conta pra gente.
Cara, e então, essa lista, na verdade, devia ser assim, tipo, fractals.danielnunes.deck, tá ligado? Porque o Daniel é o pai do deck, na verdade. Essa forma que o deck tá hoje, sem ser com dual, sem ter nenhuma reserva de whist, isso foi o Daniel que fez, pelo menos até onde eu sei. né? E ele é o cara que faz resultados no mall, inclusive com o deck. Então eu basicamente peguei a lista do Daniel, sei lá, mudei talvez duas ou três cartas ali. E pronto, e fui embora pro Bagual. E como eu tava falando, né, até a gente tava conversando antes, quando eu fui pro Bagual, eu levei três decks. Eu levei um Jund, eu levei um Forkor Delver e eu levei o Fract. E meus outros dois companheiros lá do quarto iam usar o Forkor Delver e tal. E quando eu vi o meta no dia anterior, e joguei um try e ganhei com o Fract, eu fiz, cara, tá bom pro Fract o meta. Então assim, quando tu falar... Um gringo olha lá de fora e pensa, não, é porque o cara não tem acesso a dual, ou então o cara não tem acesso às cartas, por isso o cara escolheu Fractus e tal, tipo, não tem nada a ver. Eu tinha outros dois decks lá montados. Na verdade, eu tenho uma certa mania de montar decks Legacy separados, né? Então eu tenho decks Legacy individuais, assim, só pegar da caixinha mesmo, graças a Deus. E, inclusive, um dos meus maiores fornecedores de duais está aqui também, que foi Fausto.
O Fausto, você ofereceu uma alternativa para o criador do deck também, né?
Sim, sim. Foi, como a gente estava conversando antes, o Daniel Nunes, né? Ele vi começando lá, claro, os irmãos ali, né? O Danilo primeiro, depois o Diego, o Daniel o caçula da família, uhum. Né, e todos, né, jogam Magic. Depois o Lucas, que é o primo, também entrou, né, tem outro primo agora que também tem 17, 18 anos namorando, de vez em quando ele vai assistir aqui, deixa um dele e tal. Então começou com um evento lá do Jaracim, a Caverna das Almas, né, ele montou um deck Fractus sem Old Duo, né, e começou a fazer resultado, e as pessoas falam pra gente, não, mas ele faz resultado porque ele joga muito e tal, não é por causa do deck, se desse um deck de brainstorm pra ele, jogaria muito melhor, faria mais resultado ainda. Pois bem, o Daniel não apenas recusou, como continuou jogando com Fractus e começou a fazer resultados. Olha. Top 8 nacional duas vezes, no último nacional ficou em nono, como o Pato já falou, no MOL faz excelentes resultados, ele tem ele tem grupos nos quais ele é conhecido no mundo todo, pelo Facebook, etc., que vão se consultar com ele, vão tirar dúvidas sobre a lista, perguntar dicas de side-in, side-out, etc. e tal. Então, essa questão de quem acha, né, que não dá para jogar Legacy com um deck, sem um brainstorm, ou então sem um cálice e tal, é uma furada, porque quem está falando isso é porque não conhece o formato. Uhum. Né? Muita gente fala, muita gente ama muito, odeia muito e conhece pouco. Aí eu acabo falando besteira.
É verdade. É bem bacana essa história. Acho que ela serve para inspirar muita gente também, não só a jogar, mas a conhecer um pouquinho mais a história por trás do formato, né? Em torneios de alto nível, como foi o Bagual Anthology, não é improviso que você vê. É o contrário de improviso, né? Foi o refinamento de uma lista, tem toda uma história, né? Não é falta, sim, de acesso, é o contrário. É acesso pleno à informação.
E é o que o Pato estava falando, né, também. A gente estava conversando antes. O melhor deck é que você sabe usar melhor.
É.
Então, se o Pato estava conhecendo muito deck, o field está bom para ele, não importa se ele não vai ter brainstorm, se não vai ter dual. O importa é que ele vai estar bem no field, você vai extrair mais do deck, tomar as melhores decisões a cada momento e gerenciar melhor os recursos que você tem disponível a cada instante, né? Então, assim, você vai chegar mais longe. Então, assim, nessa época do Bagual, era a época da febre do Reigning Six.
Exato.
Né? Então, não existia mais Grixis porque tudo quatro cores para pôr Reigning Six. Não existia mais Grixis controle. Não existia mais três cores de Delver porque você tinha que pôr a quatro cores para fazer para botar Reigning Six. E no mundo de Reigning Six, acaba o Fractus prevalecendo, mas também prevalece o Dark Depths, prevalece o Rugak. Né? Então a gente viu grandes torneios aí ultimamente, já entrando, avançando um pouco na pauta, Eternal Weekend Asia, a gente viu um MCQ recente, em que Dark Depths estava fazendo um monte de resultado, né? E Rain estava colocando um, dois decks no top 16, né? Um deck no top 8, depois mais um. Então assim, o Legacy, ao contrário de outros formatos, ele tem uma pool muito grande e tem ferramentas suficientes à disposição para poder não permitir que uma carta ou outra estraga o formato, né? Então, ainda bem que a gente tem à disposição esse formato que é sólido, é consistente. Quem entra não se arrepende, continua jogando, e a gente está fazendo cada vez mais torneio no Brasil, né? E, enfim, é uma bola de neve.
Pois é, essa vamos pintar aqui o formato para você. Você me abordou, né, no Facebook com essa ideia de que Modern Horizons e o Guerra da Centelha tinham mudado profundamente o formato, como de maneira que fazia tempo que você não via, né, Fausto? E agora que você tem Vrain Six trazendo Golgari e Deaths, né, dos 5 decks mais jogados aqui que eu vi no Goldfish hoje, 2 deles são estratégias de Deaths, né, uma com Rogak e outra só Golgari e Deaths. Você obriga uma resposta de mais espadas em arados dos decks adversários. Então, se essa é a figura do meta atual, né, o que está acontecendo com os outros decks que não têm acesso a espadas em arados ou que não colocam o combo do Dark Depths? Qual o papel deles nesse meta? O que cai, o que sobe de tier para vocês?
Então, Pato, você quer começar falando?
Não, pode começar aí, pode começar. Eu falo da parte dos tribais aí, não tem problema.
Tá, então. É o seguinte, desde, pelo menos em Innistrad, quando veio Delver, Liliana, né, e depois logo em seguida veio Xamã, veio Decay, a gente não via com tanta carta sendo inserida no Legacy, como a gente viu com Guerra da Centelha e Modern Horizons, né? Foi uma enxurrada, né? Teve muita carta mesmo, muita carta. Quando a gente entrevistou um dos designers da Wizards lá no GP de Las Vegas, 2017, ele falou assim, toda edição a gente faz uma carta ou outra pro Legacy. E agora foram, tipo, umas 10 em Guerra da Centelha, entre raras, incomuns e míticas. E em Modern Horizons um monte também. Não sei se chegou a 10, mas tem um monte de carta também. Então, assim,
você pode citar as de Guerra da Centelha, as principais que você lembra?
Cara, tem muitos.
Guerra da Centelha, vamos lá. Né? Os PWs, né? Teferi, assim, no início, o Teferi, o Karne e a Narsette eram dados como certos, e o Gideon estava ali, chegou a flertar um pouco no Defendex, tentaram e tal, depois parece que não firmou.
Perdão, né? Que cortou no começo o Karne, o Teferi e...
Então, o Karne, o grande criador,
uh-huh.
O Teferinho, a Narsette.
Ah, Narsette, ok.
A azul, 3 manas em comum.
Uhum.
E o Gideon. O Gideon chegou a ser testado, né? Depois eu acho que não vingou muito, enfim. O Defentex não tá ainda não se reencontrou. Aí vamos para as outras cartas, né? Você tem o Arcanista. Uhum. O Arcanista, ele oferece a possibilidade até de construção de novos arquétipos no formato, né? Estão ensaiando, é o Hulk suspende, né? Com aquela carta nova também, que coloca 2 fichas.
Ah, sim, sim.
Suspende. Aí você coloca ela, o Ancestral Vision, se o agente lá, como é que é o nome dele? O verde e azul. Que quando entra faz cascata. 3 manas.
Ah, sei, Chargeless Agent.
Isso. Chado.
Isso. Né? Aí bota ele, o Arcanista, enfim, algumas versões com Delver, outras com Goyf, e por aí vai. Eita,
é uma outra maneira de ter o Rogak, então, colocar 2 fichas 4-4 com atropelar.
É tipo isso, né? E você pode colocar
também 2 vezes. Né?
Você coloca no primeiro turno de suspender, depois que ela sair, aí você reaproveita, né? Ou então você coloca de cara com um agente, né? Tem essa possibilidade, né? Aí tem as incomuns que são muito boas. Veto de Dovin, que inclusive está no deck do campeão do Eternal Challenge de ontem, do Diego. Você tem a Cólera de Andrade, que está jogando também bastante, né? Porque ele oferece a possibilidade de sacrificar Planning Out. Né? 2 manas instantâneas, uma preta, uma vermelha.
É feitiço.
O jogador alvo sacrifica uma criatura ou um Planning Out, ou um artefato.
É um feitiço, tá, Fausto? Cora de Engraf é um feitiço. É feitiço.
Certeza?
Certeza, é feitiço.
Então tá bom.
Tem o édito da Liliana, né? Que é o
trunfo da Liliana.
Isso.
Tem o da Liliana também. Que mais?
Acho que aí já tá bom. É muita carta pra uma coleção só.
Poxa. É muita carta.
Uma coleção só, muita carta.
Foi muita coisa mesmo que entrou.
É muita carta.
Aí teve Modern Horizons também, com as suas contribuições, diversas,
sim,
né?
Sim, muitas. Rain Six sendo a principal delas, né? É, tem também o Plague Engineer,
uhum. Né? Nossa, mesmo.
Jogando bastante, atrapalhando o TNN, Elfos.
Por que, por que ele é melhor do que praga fabricada nesses casos?
Porque ele quase sempre vai ser 2x1, né? Você, ele, geralmente ele vai entrar tirando alguma coisa e ele tem Death Touch, ou seja, vai trocar quase sempre meio que por um bicho maior, ou o oponente vai ter que gastar uma remoção para tirar de campo. Então fica duas cartas por uma, né?
É, por isso... Eu ainda tenho uma outra vantagem, na verdade, porque é o seguinte, no Legacy em geral, você não anula criaturas. É um jogo, é muito mais de não criaturas, as mágicas poderosas. Então, como ele é uma criatura, Spell Piece não pega nele.
Veto de Dovin não pega nele.
Então, assim, ou você usa Foul, ou você usa Daisy, basicamente. Já porque até o Counter Spell pararam de usar por causa do Veto de Dovin. Então, torna ele melhor ainda do que a Praga.
Ah, interessante.
É, e fica batendo doisinho ali também.
Isso.
Tem algum deck que ele é main deck ou ele é só puxa do side?
Tem algumas versões de For Call ou Control que ele é main deck.
Olha só, filha da mãe.
É, aí tem também a Force Azul, que tá jogando
Force of Negation.
A Force Verde também eu tenho visto em alguns decks no site, né?
Nossa.
Uhum.
Ela é uma carta que eu acho que tem tudo também para se consolidar no Legacy, na medida até que eu... E no Modern também, por que não, né? É, ainda mais agora, que vai sair o Rogar, que vai sair o outras coisas aí, e vai. O Urza deve ficar, o Urza lá com um monte de artefato deve ficar entre mais fortes, ao que tudo indica. É uma carta muito boa. Isso, né? Você pode exilar uma, se não fosse o turno, você pode exilar uma carta verde, você destrói até dois encantamentos e ou artefatos.
É, dois desencantar, né? Como instantânea, sem gastar mana. É, tem...
É bom.
O cara faz lá, Blood Moon, no turno 1, vai te ferrar o jogo. Você, opa, tem aqui, ó. Solução.
Mas então, como é que você navega e como é que você adapta os decks para esse novo meta, então? Porque, de impacto concreto, eu acho que é mais essa ascensão dos combos de Dark Deaths por causa do Vayne Six, certo? E a resposta do meta, principalmente com a Espadas Enharadas voltando a jogar mais. É lógico que uma outra mana base também melhorou, né? Prismatic Vista tá aí para se proteger.
Muito importante, exatamente.
Para se proteger contra as Wasteland também. Então, você talvez esteja arrastando um pouquinho mais as mana bases para o terceiro, quarto, quinto terreno, onde antes você tinha aquela guerra de Wasteland, eu imagino. Então, é um meta diferente, né? Mas apesar de ver esses mesmos decks aí, como é que a gente navega esse meta? O que tá sendo uma boa opção atualmente?
Então, eu acho que primeiro, gente, aproveitar que hoje saiu a Banlist, segunda-feira, dia 26 de agosto. E aí, assim, a Wizards mostrou profundo respeito pelo Legacy de novo, na opinião. Né? Ela fez um tsunami no Vintage, mexeu com 5 cartas, ela mexeu em 3 cartas no Modern, ela mexeu no Standard, uma carta que vai ter pouco impacto porque já vai cair, que é o Ferocidonte, e ela não mexeu no Legacy, só que sim, no Pauper também não mexeu. Mas ela já tinha mexido no Pauper em 3 cartas muito importantes, né? Então, assim, o Legacy, ele, o último banimento que a gente teve no formato foi o Xamã, né? É, o Xamã tem mais de ano que foi banido. Foi abril do ano passado o banimento de Xamã. Então, a gente já está 1 ano, 4 meses com um formato saudável, né? Então, assim, o que tem agora são oscilações, né? Foi uma enxurrada de carta e mesmo assim não está precisando banir nada. As pessoas eventualmente vão testar novas cartas, né? Vão testar soluções, vão tentar sempre chegar. Isso é uma constante, né? E a gente vai. O formato é isso que você falou, né? Primeiro a gente teve um monte de Vayne Six, aí os combos começaram a prevalecer, né? Principalmente na Maritilage. Quando tem muita Maritilage, Flauges, que é talvez seja a melhor remoção do formato, ou se não é melhor, é uma das melhores.
É a melhor do médio.
Uma mana você exila, né? Então é muito forte. E então ela volta, então os decks com branco passam a voltar. E as pessoas estão até splashando, né? Aquele Arcan que sempre está streamando Legacy. Ele fez um deck de 3 cores lá. E botou branco só por causa de 4 plauchas em um momento.
Nossa, desculpa, quem fez isso? É que tá, eu tô perguntando bastante porque tá cortando. Não sei se você tem condições de ir para um lugar com a conexão melhor, que eu acho que é a conexão que tá pegando.
Tá.
Obrigado, Fausto. Você falou de um streamer que fez isso?
Isso, o nome dele é Arcan, né?
Arcan.
Isso, o Arcan. Ele tá melhor agora a conexão?
Tá melhor, parou de cortar. Obrigado.
Ele sempre faz as transmissões, né? E ele tá sempre testando lista e tal. Ele teve uma que ele fez que eram três cores e o branco tinha só um platô e uma tundra de mana branca. Era só para quatro plaudios e um mentor, né? E algumas coisas no side. Devido à importância da plaudios no e ele virou uma liga 5-0 no mall.
Olha!
Tinha Arcanista, tinha Goff, tinha Raining Six, né? E ele fez o branco só por conta de quatro plaudios e um mentor, que, né? Enfim, que também é uma carta, geralmente, muito absurda. Então o Legacy tem essa vantagem. A gente tem à disposição uma pool muito grande de cartas e o formato ele rapidamente se adequa às circunstâncias que são, né, que ele encontra.
Bem, bem, bem bacana ter essa perspectiva. Ô, Pato, você optou por ir de Fractius, né? Mas hoje, da maneira como as coisas estão hoje, você, se tivesse um campeonato no mesmos moldes, né? Um campeonato nacional de grande alcance, você iria com a mesma lista ou toparia aí de uma estratégia, por exemplo, de Dark Deaths?
Não, eu iria com Fractius de novo. Eu fui com Fractius ontem na Olimpia. Tem a Lepas da gente aqui, eu fui com o Fractus ontem e eu fiz 4-0-1. Tipo, eu não perdi de novo no Suíço.
Por que é que o Fractus tá rodando tão bem nesse meta?
Então, o que acontece, cara? Por um lado, tu tem Delver, e aí o Fractus consegue predar o Delver muito bem, porque rapidamente todos os teus bichos vão voar, ou voltam em manto por causa do cristalino. E tu tem Caverna e Frasco. Então tu meio que corta os counters dele. E tu consegue formar um board absurdo também, muito rápido. E aí não tem chance pro Delver também. Contra o W, tu tem um Hibernation que acaba dando bounce. Então, nem o Veredito Supremo consegue realmente resolver. Porque tu tem um Cristalino pra não levar nenhuma remoção, né? Todo mundo ganha manto. Mas mesmo que ele venha de, sei lá, Caos de Judgment, alguma coisa do tipo, tu consegue com o Hibernation dar bounce nos teus fratos. Então, continua indo bem. E contra a estratégia do Dark Depths, eu até joguei no Bagual contra o Ismael lá de Santa Catarina, que ele tava de Rogak Depths. Tem essa partida no canal do Guma. E eu moviguei a 5 no G1, levei 2 descartes no turno 1 e eu ainda ganhei a match.
Nossa, que resiliência.
E como é que se diz? Então sim, basicamente todos os transfactos vão voar e logo depois tu vai conseguir fazer o Hibernation ali, então tu consegue dar Block Bounce no 2020 e volta batendo. Então não tem tanta assim, dificuldade. Apesar que ontem eu perdi para um no top 8, mas tudo bem.
Mas dá tempo de impor o seu plano de jogo?
Dá. O deck também tem 4 foi e 2 caracas. Então você tem 4 foi, 2 caracas, tem 6 fracos que dão voar. Tem o Hibernation que dá bounce. E tem a fé em Deus, porque, pô, você tem isso tudinho e não vi nada, é absurdo, né? Então alguma coisa tem que vir, pô, alguma coisa tem que vir. Então dá sim.
É o único deck tribal do formato que tá rodando? Porque eu não vejo mais goblins ou tritões ou elfos mesmo. Cadê esses decks?
Então, Plague Engineer ele forçou, assim, junto com o Rain Six, os tribais, meio que fora do meta, né?
Tá.
Porque o elfo vai perder pra tudo que for o que o Rain Six fizer, basicamente. Exceto se você for ao Bieiro lá do Rio Grande do Sul, que ganhou o Bagual. Ele tava com 2 troféus de main. Até então, o Elfo nunca usava remoção de main, mas teve que usar agora. E sendo que o Frax, você tem 10 Lords no deck. Você tem 10 Frax que dão mais um pra todos os Frax. Então, o Plague Engineer, ou mesmo o Rain Six também, porque tu tem, além dos Lords, tu tem o Cristalino, etc. Então, tu consegue proteger muito bem, né? Teus Frax. Então, tu foge disso. É bem, digamos assim, é mais tranquilo de se jogar.
Caramba, que coisa. É uma lista que sempre está presente também nesses torneios é o W Stoneblade, né? E eu vejo aqui na lista que ficou em primeiro aqui no Bagual, do Jean Mainers. Eu acho que ele colocou aqui o desempenho no Suíço, certo?
Isso, okay. Exato.
Ele tem 2 forças da negação, né? Já é staple ou o pessoal ainda estava treinando lá, testando na época?
Já é. já é, não tem
problema. Ai, cara.
Já faz parte, tipo, até então não se sabia que era muito bom ter 6 fouls em alguma partida. Aí agora, pô, é bom ter 6 fouls contra um reanimar, por exemplo. Então, contra o show Intel do Valdir, é bom. Então, tá todo mundo usando agora 6 fouls, isso faz parte. Mas assim, o Eric Landon, que é, ele vive, tipo, eu acho que é o líder de troféus no mall, ele falou, inclusive, que o W Stone Blade, pra ele, no momento, é o melhor control, assim, do meta. Apesar que o deck não é bem control, é mais mid-range, mas ele é o melhor control atualmente. Porque tu consegue, tu tem espada, feito o Fausto falou, mas tu também consegue impor um clock, que tu consegue colocar outro name, e aí, realmente, tipo, colocar um problema na mesa. Essa é a questão do Ega. Se você fica só esperando, só lidando com as ameaças da vida do oponente, tu acaba realmente perdendo. Quando é tu que coloca o problema na mesa, ó, resolve aí. Tu resolve esse meu 20-20. Então, tu jogar mais proativamente num formato que tem uma pool gigantesca, em geral, é bem melhor.
Nossa. Bom, tem mais cartas importantes, né, que marcaram, pelo menos o que o Fernando colocou aqui no nosso roteiro, é o Elfo de Crop Rotation, o Veil of Summer e o Astrolábio. Onde que essas cartas estão aparecendo?
Cara, posso, quer falar, Fausto?
Então, eu tenho visto o Veil of Summer, inclusive, em versões dos Nick and Show. Ontem, o nosso vice-campeão aqui em Brasília, o Fábio Anselmo, ele estava jogando com Veil of Summer, né? Se provou muito eficiente a carta, né? O Astrolábio também é uma carta que está jogando todos os formatos, né? Qual foi a outra que ele falou? Foi Crop Rotation no
o Elf de Caracas
no side do... É. Ah, não, o Reclamation, né? O Elf, tá. Ele fez top 8 ontem também, né? No Golgari Depths. É uma versão muito consistente com Dark Confidence também. Enfim, é um tutor do combo, né? Então, o oponente fica ali perdido no que fazer. Quando você falou Crop Rotation, é porque eu vi algumas versões do Rug Delver jogando com Crop Rotation de side, com Caracas também, por conta da abundância de martilagem no filme, né?
E esse Nick, isso que você falou, ele tava splashando verde?
É, uma tropical
para
só.
O véu.
Nossa. Para o Veil of Summer, exatamente, porque contra... É meio que assim, ou a pessoa gasta uma nula no Veil of Summer, ou o combo fica liberado, né, digamos assim. É pela mesma razão, só que, enfim, cartas diferentes, o Teferin está sendo usado no Omnitel, né, o Omnitel está splashando para branco,
para
poder usar o Teferin, que assim, ou o oponente gasta o counter no Teferin, ou depois não pode anular mais. Então ele tá sendo bastante eficiente nesse sentido.
Sempre que eu vejo esse um Teferinho nessas listas assim, eu acho que é exatamente pela habilidade estática, sabe? O menos 3 dele é um bônus que de vez em quando você usa, mas é pela habilidade estática de se prevenir contra a cauta. Faz sentido.
Sim, é uma coisa. E ontem teve uma jogada sensacional que vale a pena contar aqui pra vocês. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo vai se divertir. O Diego, né, isso foi na partida final do top dos playoffs, tá? O Diego. E a gente vai subir as listas entre hoje e amanhã no site, viu?
Lembra do Eternal Challenge de Brasília, né? O oitavo?
Isso, foi a oitava edição, exatamente.
Isso.
E ele estava com o Teferinho, ele fez uma jogada interessantíssima. Ele estava jogando com aquele deck que ele inventou, inclusive acho que ele está no DNA da família inventar deck. Ele inventou assim. É o W Foundry Steel, que é com aquele... Eu esqueço o nome da carta, mas é aquele artefato que você fica colocando token... Né, você bota um servo, depois transforma o servo num tóptero, depois transforma o tóptero num construct 4x4.
Ah, tá, sei.
Você é do comando, o MP conhece, com
certeza. Ele tava com 3 dessas, não, 4, agora não lembro, mas eram 3 ou 4 dessas e 3 stand steel. Aí botou o nome do deck, porque assim, a lógica é você fazer isso no turno 1, stand steel no 2, né? E tirar vantagem daí. Aí teve uma jogada que ele tava, voltando a jogada, ele tava com o Teferinho na mesa, aí ele tava com, tinha dado mais lá do Teferinho. O mais, caso o pessoal não saiba, ele permite que você faça sorcery em instant speed, né? Então, o oponente dele, ali foi na semifinal isso, o oponente dele tinha acabado de colocar um TNN e um arcanista. Aí ele falou, vai. Subiu, o Teferinho falou, vai. Aí ele foi atacar, o Diego fez o ponder em instant speed. aí segurou a prioridade, pegou o artefato, sacrificou o token que estava na mesa, aí fez o, aí foi resolver o ponder, né? Desculpa, eu falei, fez ao contrário. Ele primeiro ativou o artefato de sacrificar, aí sacrificou o token para transformar no outro bicho, né? Aí fez o ponder. Aí do ponder veio o Terminus. Aí ele deu o Terminus, mandou o TNN, o Arcanista pro fundo e colocou o token dele na mesa. Parece bom, né?
Nossa!
Cara, não sei se deu pra entender, porque na hora é complicado mesmo.
Não, deu, mas caramba. Eu vou continuar sem usar esse artefato aí.
É a Retrofitter Found.
Isso, Found. Exatamente. Retrofitter Found. Esse nome aí.
Saiu em uma caixa de Commander. Bem que o Pato acertou.
Eu disse. Eu já usei Cash no meu Grixis. Eu sei dessas coisas.
Ah, TNN também é carta de Commander. Pira Legacy.
É verdade.
E sobre o Stone Blade, hein, Pato? Sobre o Stone Blade, a minha teoria de que ele tá se dando tão bem é o seguinte: que a gente esqueceu de falar. Os decks de Blood Moon, como tá tendo muito deck desse de Dark Depths, também estão fazendo a festa. Né?
Isso.
Tem muita Blood Moon espalhada aí. Você vê no MCQ, que teve... Aliás, no MKM, que teve no dia 4 de agosto. Teve,
né?
Teve um MCQ no Magic Online, que teve 3 decks de Blood Moon no top 8. Então, assim, com isso, qual é a vantagem do Stone Blade? É um deck que, além das plausters, que a gente já falou que está muito importante, é um deck que joga... É bem, se você tiver um Kalis para um na mesa, um deck que tem muita land básica, porque você tem Council Judgment, você tem o Teferin, você tem o Jace, você tem o próprio Stoneforge Mist, que são 2 manas. Então o deck consegue rodar, mesmo com um Kalis para um e uma Blood Moon do outro lado. Né? Então ele. Essa é uma das razões pelas quais ele tem sobressaído também.
E o Astrolabe? A única lista que eu vejo dele nos top jogados aqui é no For Color Control.
Então. Existe o Four Color Snow que o Astrolabe joga, tá? É o cúmulo da ganância. Inclusive, meu amigo Thiago Couto lá de Minas, ele tá apaixonado pelo deck. E ele usa o Astrolabe. Tem algumas pessoas que usam aquela Ice Fang, que é tipo a cobrinha, que era pra imitar a Baleful Strix, sabe? O G1/1 Flash.
Ah, tá.
Três permanentes e ganha Death Touch, pronto. Você dá um draw. Aí usa ela também, em algumas versões. E usa a Dead of Winter, que é -x pra todas as criaturas. Igual ao número de permanentes. Nossa, que você tem em Snow.
Essa carta é boa no Shell de Snow. Você não precisa pagar vida em comparação com a preta, né? Você tem que pagar vida pra dar menos de 20.
Exato. E geralmente já tá gastando muita vida, viu? Levando porrada durante o jogo, então. É melhor usar isso aí.
Quando você falou então, ganância, eu pensei que fosse pelo custo do deck. Esse Four Color comprou aqui 4 mil dólares.
Em geral, também tem a ver com isso. Mas é aquela... É a ganância de querer só usar as cartas boas. Tipo, na era do Xamã, eu jogava muito Four Color Control. Inclusive, eu fiquei um mês deprimido quando o Xamã levou ban, mas tudo bem. Mas tu se adaptou. Temos o Rain 6 agora, temos o Rain 6. É o Xamã que pode. É o Xamã possível.
Esse tem Planinauta no tipo, né? O outro não tinha.
Não tinha e tal. Tá. Esse aí tá bonzinho. Tem um ult bacana. Tá. Dá pra jogar.
Essas listas tem, né? Tem Vren 6, tem Jace, tem o Engenheiro da Praga, tem Força de Vontade com Manicolagan, tem tudo de bom no formato.
Tem tudo.
Louco.
Exatamente, tipo, é Four Color pura ganância. Tipo, você pega as melhores cartas dessas 4 cores, vai botar num deck só e vai na fé, né? Vai dar certo. E aí, quando surge um deck desse, sofre pra um 20-20, porque tu só tem, às vezes, sei lá, uma remoção que é um Medit Diabólico ou um Triunfo de Viviana no main deck. É difícil.
É, exato. E a coisa que vocês estavam falando da Force of Negation, só para complementar, também tá indo muito bem nos decks que rodam, de Delver que rodam com 2 lands, né? Até 2 lands. Porque a vantagem desses decks de carta é justamente poder rodar com pouca mana. Então a tua vantagem de carta você pode compensar exilando uma da mana.
É, porque...
Então eu tenho visto bastante Delver, principalmente Hulk, que é um deck que tá tentando sempre voltar, né? Pessoal, o Stifle é bom, não é bom? Aquela coisa toda. E tem visto bastante ele por aí.
É porque no Legacy, assim, você tem muitas possibilidades. Por exemplo, Force of Negation é excelente contra cartas recursivas, tipo Life from the World, porque quando anula, tu vai exilar. Então já era Life from the World. Punish Fire, então Punish Fire não vai voltar mais com a Groove do Banu Evil. Então acaba sendo tipo, muito melhor que a Fall, dependendo desse caso. O Véu do Verão que falou aqui, cara, o Véu do Verão é uma máquina absurda, assim. O Julian Neb lá do FD Eterno, ele tinha falado até quando saiu o Spell DM20, ele fez a melhor carta pro Legacy é Véu do Verão, é um incomum, né? Ele até comparou com Pyroblast e Hydroblast. Só que a carta, por exemplo, sei lá, tem Miracles fazendo splash pra verde por causa dele, porque se antes tu ia tomar Decay, tu vai e responde com o Véu do Verão, então tuas permanentes não podem ser mais alvo, o cara perdeu o Decay.
Se você fizer essa jogada, você ainda compra a carta, né?
E tu vai comprar uma carta.
É.
E tu compra uma carta, o cara perdeu a carta dele, e geralmente é uma partida de recurso ali, então já tá muito atrás.
É, a jogada com o Véu com Verão que nós tínhamos comentado antes era um tanto preventiva, né? Você joga, resolveu, então meu combo tá livre, meu Sneak and Show, por exemplo, tá livre. Mas se você jogar em resposta a um counter do oponente, você recupera a carta que você investiu ainda, então fica mais absurdo.
E novamente, tipo, com counterbalance, sei lá, tu é um elfo, por exemplo, e viu que tem um custo 2 no topo ali, ou qualquer coisa do tipo, sei lá. Tu fez o Véu do Verão, beleza, o cara não anulou, não importa mais teu counterbalance, né? Então eu vou fazer o que eu quiser agora.
Nossa, faz,
tudo tem caverna e tal. Então, a carta em si é um absurdo. A quantidade de possibilidades que ela abre é gigante. Tipo,
por uma maninha verde.
Por uma mana verde, tipo. A Rinto Torres, que é uma carta muito, assim, cobiçada nos decks, tipo, Grix Control e Focal Control. O cara vai lá, tá por duas, Rinto Torres e tudo. Então, tá, Véu, compro um, e tu ainda vai perder aí teu turno. Obrigadão, posso ter céu.
Delícia, hein?
Delícia! Mas
olha, se além da mana verde se juntar a mana vermelha, aí a nova bomba do formato é Vrain Six. O que o Fernando perguntou aqui no nosso roteiro é se ela é uma ameaça pro formato, né? Se de repente até vem um ban por aí, se ela é realmente tão forte assim, vocês acham?
Então, é isso que a gente estava falando no início. Assim que o pessoal começou a fazer os testes e colocar nos decks, a gente ouviu muito isso nos grupos, né, Alex?
Isso.
Os grupos estavam, vai ser banido, não sei o quê, tá, porque estavam testando, estavam colocando demais. A carta tem um certo fetiche do valor, que subiu demais. Então, quem tinha, queria, porque queria usar. E é isso, estavam colocando tudo quanto é deck por colocar. Eu nunca achei que precisasse ser banido, nem na época da epifania que estava sendo causada. Porque isso que a gente estava falando, o Legacy tem uma pool enorme de cartas, tem inúmeras formas de você contornar
isso.
O Rain and Six, né? Agora se você diz, porque ele está deturpando a Color Pie, nem isso, né? O Xamã estava. Né? Mas o Rain and Six não conseguiu sustentar um mês. O Max Live passou por cima. Se você olhar os top 8,
se você for olhar, ainda, né? Até quando a gente tava discutindo ali, falta no início dos grupos mesmo, a opinião dos jogadores entre vai ter ban ou não vai ter ban era baseada em comprei na pré-venda por R$100 ou menos, ou que droga, tenho que comprar e custa 400 agora. Melhor tomar ban. Era influenciado tão somente por causa disso. Que droga, custa 400 e eu não vi isso antes. Né? Por sinal, eu queria mandar um abraço aqui pro meu amigo Capivara, que quando ele saiu e disse que a carta era um lixo, que não valia R$50, e se tirasse no booster, ia rasgar. Ele disse isso, ia rasgar. E que eu tava louco por dizer que a carta era boa. Capivara, eu queria parabenizar você por comprar o Rain Six por 250, por 300
reais. Abraço para todas as capivaras, abraço. Que é o maior roedor do mundo, entendeu? Vai Brasil. O Brasil é o lugar onde se encontra o maior roedor do mundo, então venha para
o Brasil. Tá vendo? Não, mas assim, falando sério agora. A carta é muito boa. No Walker até falou, muito obrigado por reprintarem o Xamã nesse Stacy que teve agora de... Foi, o Star City agora, o time que teve, entrevistaram no Walker lá, que é um pro player de Legacy. Se é que existe um pro player de Legacy, no Walker é um. E aí ele falou, cara, muito obrigado por reprintar o Xamã. Mas assim, eu concordo com o Fausto, tipo, ele é o Xamã possível, porque ele é RG, ok, ele é um planinauta, ele trouxe Hydroblast de volta pra ficar jogando nos decks, até pra responder ele. Mas, como falou, tipo, o meta ele tá sempre procurando se adaptar, então... beleza, tu quer jogar de Rain Six? Eu vou jogar de 20-20, entendeu? Vou fazer aqui Maria da Laje e tu vai ficar o quê? Olhando pra ela? Só tem um turno.
Maria da Laje é boa. Mas tá, se é unânime aqui que Rain Six não é problema, e o Rogak, ele é problema? Porque o deck de Defs mais jogado é o de Rogak.
Muito menos.
Seja bem-vindo, Rogak. Inclusive, aqui em Brasília, ele trouxe dois jogadores novos pro Legacy, o Rogak. de pessoas que no banimento da ponte ainda, né? Inclusive tinha acontecido isso com o Xamã na época, né? Quando o Xamã foi banido do Modern e trouxe gente pro Legacy, agora acontecendo a mesma coisa. O Gak tem seu espaço garantido no Legacy, uma carta belíssima, fortíssima, inclusive acho que foi desenhada pro Legacy Horizon e acabaram embalando a caixa errada. Mas é uma carta forte a mais que está aí entre as estepas do formato, mas de forma alguma representa uma ameaça para destabilizar o formato.
Ele joga no Mana Less Dread?
Joga também. Ele trouxe o Mana Less, na verdade, que antes era um deck meme, era o deck de quem não tem Red, mas agora é um deck sério. E ele trouxe o Mana Less Dread aí de volta com força. Ele trouxe o Zumbardment também. O João de Minas Gerais jogou a Liga Mineira agora. Ele tava com o Zumbardment do João, que tem altas diferenças lá que ele faz, mas tava com o Rogak. A questão do Legacy é que, tipo, ninguém percebe, mas Rogak é lendário. E no Legacy, Caracas é quase onipresente, assim. Entendeu? Assim como tem espada, quem tem espada tem Caracas, assim, que tem espada em Arad. Então, o pessoal vai dar balsa, né? Acontece, ele perde aquele poder absurdo, entendeu?
Mas a Caracas é só criatura, não é?
Sim. E o Rogak na criatura?
Ah, o Rogak, é verdade. Tô
o Rogak. Não, calma. Rain 6 passou a pauta já, MP. Agora é o Rogak.
Estou sob efeito de medicamento, entendeu? A coisa tá tensa hoje. Pergunta tensa também é do. É mais uma do que o Fernando deixou aqui. Tem esses dois planes que a gente tem falado, que é a Narset e o Teferi, né? E eles acabam tomando, às vezes, aparecendo naqueles UWX. Qual deles é mais relevante pro formato? Porque a gente falou do Teferi, a estática dele que impede de ser das coisas serem anuladas. Mas tem outras cores, que não fora o azul, que também dão draw, né? Então a estática da Narset acaba sendo bastante relevante também contra outras cartas do formato. Mas qual dessas duas aí você tem que priorizar quando você tá no WX?
Fala aí, Fábio.
Olha, o Stefano, que entende bastante das cores, né? Ele joga bastante tempo, tava testando dois de cada, né? Depois, o rapaz que fez, que foi campeão do MCQ no online, no mall, ele jogou com duas Narset e um Teferin, depois disse que achou demais duas Narset, né? Enfim, depende muito do matchup, né? Como o meta tá muito instável ainda, acho que a gente precisa de mais tempo até essa. Agora, são duas cartas que vieram para ficar sem sombra de dúvida.
Peraí, você falou uma coisa importante agora. O meta ainda tá instável, a gente precisa de mais tempo, mais resultados, mais listas para descobrir onde vai.
Mas com toda certeza. Uhum. Quando a gente fala de Innistrad entraram três cartas e leva um tempo, um mês para fazer, nesse momento que a gente teve.
Foi cortado agora pela conexão.
Voltou,
terminou em Innistrad. Quando a gente falava em Innistrad.
Voltou agora?
Oi, tô ouvindo.
Tá ouvindo bem? Tô. Então, é porque sim, Innistrad teve Liliana, Delver. Uhum.
E Snapcast.
Né? Depois, em seguida, veio Xamã, Decay, né? E tem um intervalo de tempo aí, okay, tipo, alguns meses, talvez um ano. Depois, em Avacyn, veio Caverna, Terminus, Entry the Angels, que jogou um pouquinho, depois o Mentor substituiu. Então, assim, e leva tempo, entendeu? Com poucas cartas. Imagina com muitas cartas, né? Essa enxurrada aqui de cartas que a gente teve com Guerra da Centelha e Modern Horizons, né? Vai levar um tempo, a gente vai estar até o final do ano testando, além do que não é um formato prioritário para Wizard, né? Na frente do Legacy tem o Modern e o Standard, né? Que são os formatos que eles priorizam para torneios grandes, né? Uhum. Então, evidentemente, tem muito mais teste acontecendo nesses outros formatos que no Legacy. Então a gente vai ter, eu acho que até final do ano ainda tateando para ver o que é o que, entendeu? Onde que vai? Eu já vi Narset Inside, já vi Main Deck, então o Teferinho tá ainda escolhendo. Eu acho que a gente vai levar um tempo, assim, para poder, alguns meses, mais do que foi na época do Delver.
Mas com o que a gente tem hoje, vocês dois conseguem apontar uma tendência para o Nacional desse ano? Dá para fazer chutes aí, porque vai aparecer no top 8?
Cara, eu, pro Nacional desse ano, vai ter, com certeza, um W qualquer coisa. Seja, vai ter. Ou vai ter o W Stoneblade, ou vai ter o Miracles, ou vai ter o da carta do Commander aí do artefato. Entendeu? Mas vai ter algum W, pô. É sério.
Quando você diz que vai ter, não é só no top 8, vai ter de forma, vai aparecer com uma porcentagem grande do metagame.
Não, eu tava falando top 8 mesmo.
Mas eu tô falando top 8 também. No top 8 vai ter pelo menos um desses.
Ok, ok.
É porque, tipo, quem joga com esse deck, eu não sei o que é que tem, entendeu? Não sei se espada em arado vicia, mas quem joga com esse deck aí, não deixa de jogar. O cara só joga com aquilo, pô. É sério. Stefano só joga com Miracles e variações de Miracles. Né? É assim, pô, o cara é viciado. Gabriel Casas, que ganhou ano passado. Miracles, entendeu? Esses caras aí, eles são viciados. Depois que eu me dar Brainstorm e Espada em Arad, acabou, já era.
Eu vou ser um pouco mais cauteloso, porque a gente ainda tá... A gente tá final de agosto, então tem setembro, outubro, não, tem 3 meses, muita água para rolar debaixo dessa ponte. É, não chutaria nada aqui. Eu acho que se fosse chutar hoje, eu chutaria em cima dos jogadores que eu sei que vão estar presentes e que eu sei que conseguem extrair muito dos decks que eles já usam. Né? Então tem o Pato aí que vai de Fractures, Daniel Nunes. Muito provavelmente a gente vai ter um Fractures entre o top 16 se os dois jogarem o torneio, né? Eu diria isso. Vai ter pelo menos um elfo entre no top 16. O Valdir, não sei se vai jogar. Será que vai jogar?
Vai, o Valdir disse que vai. Pegou um habeas corpus, joga com a mulher dele. Aí ele conseguiu.
Então, capaz de ter um Sneaker Show também. Top. Eu vou puxar pelo top 16, viu? Porque, enfim, o PV fez top 16, quem sou eu para arriscar top 8? Então, o Stefano vai estar por lá, e a coisa que o Pato falou, vai ter um W por aí. Agora, cravar assim, acho que falta muita coisa. 3 meses é uma eternidade, hein? Muita
não
coisa
é para acontecer. Eu aposto aí, pode gravar aí, tá, MP?
Tá gravado.
Tá gravado. Vai ter um W no top 8. É sério. O deck é muito bom, pô. O deck é bom. O branco, ele tem uma vantagem que ele tem, tipo, respostas genéricas. Enquanto o cara tá com 4 cores pra ter um Edict Viviana, um Decay, um Troféu, tudo isso pra ter uma resposta pra cada coisa, um Fatal Punch, um Bolt, o cara tem Calcio Judgment, Espada em Arádio. Pronto.
E Caracas, né?
Eu resolvo mais, qualquer coisa.
Mais Snapcast esse tomão de cara.
É, tem Snapcast pra voltar a fazer tudo de novo. Mais uma vez, novamente. Aí faz Teferinho, dá bosta Snapcast, né, da Draw. É, tá bom demais.
Olha, que dança bonita, né, pra quem gosta desse tipo de interação. É um formato bem interativo quando essas coisas acontecem. Quando esse deck tá em jogo, com certeza vai ser uma partida interativa. Mas a gente fala do Nacional, nesse sentido, o Fernando aqui fez questão de anotar, né, ele disse que queria destacar a qualidade do stream do ano passado, né, teve 2 mesas, narrações de peso, entrevista entre as rodadas, destaque para as ligas locais, que isso é importante, o Pato cobra bastante isso, né, de a gente tentar promover e falar sobre as ligas locais. A participação do PV, claro, ele agrega qualidade, Hall da Fama, puta jogador, um dos melhores do mundo, uma qualidade de imagem muito boa, né, muitas pessoas acompanhando no chat, inclusive gringos, né, e a pergunta dele é, tá, todas essas qualidades, e aí, dá pra repetir a dose? o Fausto, será que esse ano rola de novo tudo isso?
Olha, no que depender da gente, a gente está trabalhando forte para que até melhore, inclusive. Conversei essa semana com o Thiago, que é organizador nacional, a gente teve uma boa conversa, fechamos a parceria com o Eternal Magic, então nós vamos fazer divulgação, cobertura, streaming. Eu já conversei com o Matheus também, que é o Legacy dos Moicanos, que vai coordenar streaming. Nós estamos planejando aumentar a quantidade de câmeras, né? Então, assim, lembrando que assim, a gente tem evoluído muito no Brasil com relação à cobertura por streaming. Né? A gente, poxa, 5 anos atrás era impensável você ter um torneio com 4 câmeras. Isso aí é coisa recente. E a gente vem conseguindo números impressionantes. Assim, né? Eu estava lembrando, quando a gente fez o Nacional 2017 com o Guma, o Eterno Médico participou, ele fez 2 plataformas, no YouTube e na Twitch.
Perdão, curto ainda... agora. O Guma fez o quê?
O Guma fez a streaming em 2017 em parceria com a Eternal Magic, e a gente conseguiu, em determinados momentos, ter mais gente assistindo do que no GP, que estava acontecendo ao mesmo tempo. E só que era um GP limited, né? Tudo bem, menos gente assiste. Mas, poxa, a gente teve quase 1000 pessoas ao mesmo tempo, né? Nas 2 plataformas, né? Twitch e YouTube, né? No ano passado, a gente passou de 400 viewers simultâneos, né? Então, assim, a gente vai, né, divulgar com tudo, e eu acho que tá, aos poucos o país está avançando também.
Né? A opinião do Fernando então, é que essa organização é uma resposta a um desincentivo da Wizards aos produtores de conteúdo desse formato. Né? Em um país em crise como o Brasil, de acordo com ele, reunir tanta gente de um formato tão restrito como o Legacy é um feito incrível.
Então, é incrível pode... mesmo, cara. E assim, para adicionar uma talvez, assim, pouca gente sabe disso, mas o de 2017, por exemplo, tem um problema lá no Wi-Fi da loja, que estava sediando o segundo dia, e a gente fez a transmissão do 4G do telefone do Alex, que era o organizador, não o Alex Pato, mas o Alex...
O X.
O Hermeister, o X. Ele, fizemos do 4G dele, e mesmo assim deu, quer dizer, é na raça, né? A gente vai fazendo as coisas na raça, e mesmo assim, quando não tem estrutura, a gente vai conseguindo fazer... É, a gente tem, é isso, né? O país tem jogadores excelentes, tem pessoas dedicadas ao formato, gente que conhece, é, e que consegue comentar ou consegue jogar de igual para igual com qualquer pessoa do mundo, né? Então o Brasil, hoje eu não vejo o país atrás de outros países no que diz respeito à qualidade de jogo e de conhecimento do formato, né? O que existe é isso que o Fernando pontuou, né? Muito bem, um desestímulo, né, do formato em si pela Wizards, e muito mais para o nosso país, né, que ainda é visto muito, deixado muito em segundo plano. Né,
bem falado. Se eu tivesse que guardar alguma coisa principal, uma ideia principal desse episódio, para tirar uma lição mesmo, é a trajetória do Pato aí, de todo, da formação do deck, né, do que não é falta de acesso às cartas, é realmente uma evolução que aconteceu aqui, e do resultado final que deu certo. Ô Pato, estamos chegando aqui no final, então, o que você tem para falar aí, de repente convidar quem está pensando em entrar no formato, quem já joga aí para os torneios locais, para as ligas locais, o que a gente precisa para agitar o pessoal do Legacy?
Cara, eu queria dizer o seguinte, para todo mundo que já joga e jogar o Nacional esse ano, o Thiago fez um esforço gigante, a premiação tá em dual, entendeu? Com relação ao stream, eu não espero menos do que o ano passado, sei que os caras estão empenhados nisso, inclusive com o Fausto aí. E com relação a qualquer outro jogador que queira conhecer o formato, velho, isso é unanimidade, tipo, em qualquer liga, tá, pelo Brasil, é só você chegar pra alguém que organiza alguma coisa do tipo, que ajuda lá a organizar, dizer, cara, eu quero jogar, como é que eu faço? As pessoas vão emprestar carta pra completar teu deck modern.
Ou você vão pode emprestar... falar das ligas aí que você conhece? Tem a Lampions League, onde ela acontece?
Isso, tá, tem a Lampions League, que é aqui em Recife.
Recife,
que
tá.
Isso, que é a liga que eu criei e organizo. Tem o LCRS, que é do Rio Grande do Sul, que é o grande Rafa lá, o Brusnik, que organiza.
Boa.
Tem a IPL, que é a Liga Paulista de Legacy, que é do UDK. O DK e o Tibério ficam à frente dessa liga aí, ó. É uma liga bem grande também. Tem o Eternal Challenge, que é do Fausto, que tá aqui com a gente, né? E fica em Brasília, tá? Tem sempre premiações absurdas no Eternal Challenge. De vez em quando tu fala até aqui no HackersCast. E tem
a Catarinense, né?
Isso, tem o CLC, que é o Circuito Legacy Catarinense, né? Que era... Eu acho que foi o X que começou ali, hoje em dia é o Mui que tá lá à frente também. Tá?
Em Minas também, né? Minas também tem uma liga.
Minas estão com duas ligas, na verdade. Tem a Liga Mineira de Vegas e tem a Liga Sul de Minas, tá? Que é o Volpato, que fica mais à frente disso aí. Tá? E tem o Alpha Legacy, nosso queridíssimo Marajá, é uma figura ilustre do Legacy Nacional, que fica no Rio de Janeiro.
Boa.
Então tem Legacy quase em todas as regiões do país, exceto na região norte. Infelizmente.
Boa. Eu te interrompi, você falava aí de ir conhecer as pessoas desse circuito e perguntar para qualquer uma dessas pessoas do circuito como faz para entrar, pedir ajuda e tal,
isso.
Que eles costumam ajudar.
Agora costuma ajudar, agora vai emprestar carta, vai emprestar deck inteiro, entendeu? Então, uma coisa que acontece rapidinho, só para falar, uma coisa que acontece bem interessante na partida de Legacy, mesmo num competitivo, mesmo num bagual da vida ou no nacional, é que quando termina a partida, os jogadores mostram o que é que um colocou no deck. Tipo, ó, eu sairia isso por causa disso aqui, o que é que tu acha, entendeu? Então, assim, existe... Isso você não... Geralmente você não vê em outros torneios competitivos de outros formatos, mas como não existe pro player jogando, a ideia é a gente conseguir evoluir o nível de jogo entre a gente, conversando entre a gente, discutindo ideia, não, coloquei isso aqui por causa disso. E essa troca é muito boa no Legacy, é muito boa mesmo.
Pô, que bacana, obrigado pela mensagem. Aí, Ô Fausto, recados finais, você tem aí pro pessoal que tá pensando, que já joga Legacy?
Tem quem ouviu e não joga ainda, quer conhecer o formato, venha participar, isso que o Pato falou, conversa com os organizadores da tua cidade, procura se chegar, entendeu? Vai um dia, assiste, no outro você começa a jogar, entendeu? Pega um deck mais simples para conhecer o field. O Legacy é um formato sensacional que a gente tem à disposição e talvez seja viável, né? Entre os mais viáveis, né? Você não tem aqui, enfim, comprar Black Lotus, etc e tal. É o formato mais poderoso que existe, as cartas mais poderosas. Tem, pode usar as cartas todas, né? Desde o lançamento, respeitando a lista das banidas. É um formato que você pode usar, enfim, Full Brainstorm, Old Duel, você pode usar, pode não usar Old Duel e também jogar para disputar para ganhar. É um formato que é muito convidativo, as pessoas são, geralmente é uma galera, tem um fator geracional, né, no Magic, então geralmente é um pessoal que é mais velho, né, que não está assim, naquela coisa de se eu perder esse jogo, vai acabar minha vida. Legacy, eu sempre gosto de dizer, é a arte do encontro, né? Parodiando Vinícius Moraes. Então, a gente se encontra no final de semana para poder conversar com os amigos, trocar ideia, né? Jogando o Magic que a gente gosta, no formato que a gente gosta, que é o formato mais poderoso, né? Só perde para o Vintage, Commander, né? Mas é o formato que a gente está fazendo torneio para caramba. E assim, é isso. A gente faz todo ano um crescendo de torneios no Brasil todo, cada vez mais torneios Legacy. Então, o formato, você pode também investir se você quiser entrar, porque vai ter sempre torneio para jogar cada vez mais, até chegar ao final do ano com o Nacional, que é a apoteose do Legacy no Brasil, né? Hoje é o maior evento independente de Magic, né? Se você desvincular com PPTQs ou MCQs, enfim, o nome que seja, dos formatos que tem patrocínio da Wizard, hoje o Nacional Legacy, né, com 150 jogadores, é o formato independente, o maior torneio, né, evento de Magic independente do Brasil, né? Então é muito legal participar também, né? Mesmo que você não vá jogar, tem sempre as lojinhas vendendo staples, né? É quase um mini GP, assim, né? A gente está fazendo agora, o Thiago na organização, fazendo sempre num hotel. Ele lançou esse conceito no ano passado, eu acho que deu super certo. Você fica no hotel, você desce, esqueceu alguma coisa no quarto, sobe para pegar, volta, né? Desce dois andares, está no salão de jogo de novo. É muito confortável o ambiente.
Ah, eu comentei isso aqui quando saí aqui, assim, no hotel. Até falei, pô, torneio de pauper o pessoal faz no chão da sala, sabe? Agora, Legacy. Não, Legacy tem que ser no hotel, tudo pronto, certo?
É isso aí. Não, mas porque lá atrás, em 94, 95, a gente sentava muito no chão pra jogar também.
Mas aí.
Não tinha pra.
Mas aí, Fausto, essa galera
cresceu.
Não tinha
nem shield, né?
Essa galera cresceu, fez faculdade. Cresceu, agora tudo não... diretor, fundiário hoje em dia. Aí é diferente.
A gente já passou da fase de acampar, tomar banho frio, né? Agora.
Tá certo. Bom, agradecer vocês, então, convidar o ouvinte a conhecer o EternalMagic.com e também as ligas locais, como o Pato falou, né? Dá uma olhada também nas listas do deck, está sempre fácil aí de encontrar, inclusive no site MDG Top 8, que é uma das referências aí da internet para acumular listas, né? As listas do Bagual estão lá também. E boa sorte aí a vocês aí a divulgar o Legacy, a jogar, né, esses torneios que faltam até o final do ano. E tamo junto, qualquer coisa que vocês precisarem, divulgação de evento e tal, é só falar com a gente aqui. E pro ouvinte também, né, se tiver feedbacks e pergunta pro Pato ou pro Fausto, manda pra gente que a gente faz a triangulação aí através do podcast, beleza? Então, obrigado, Fausto, obrigado, Pato, e a gente se vê na próxima.
Valeu.
Valeu, abraço.
Abração.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Bom, agora sim, fase principal. O principal, olha só, a limpeza. O programa de jogar outros turnos já foi, né?
De novo, acho que ficou alguma coisa aí.
A frase da semana é uma notícia que o Eduardo compartilhou, tá? O Eduardo, nosso ouvinte e apoiador, né? Novamente. Essa notícia aqui, quero compartilhar só pelo nível de absurdo dela, tá? Essa é a manchete ali. 5 idosas residentes no metro quadrado mais caro da Paraíba, o bairro do Cabo Branco, querem que pessoas com alguma deficiência deixem de frequentar a praia.
Só acho isso. Que eu me recuso a comentar alguma coisa sobre isso.
Essa é a frase da semana para você ver que ainda existe escrotice, né, no nosso Brasil, né? Infelizmente. Né? Bom, agora está na hora de falar de coisa boa. Então, nós temos um livro aqui de Magic Origins, aquele que nós comentamos na fase de manutenção, né? A editora Planeta da Agostinho foi gentil ao nos procurar e ao nos fornecer essa cópia, né? E eu quero compartilhar com os apoiadores. E para isso, já que é o livro de origens, a gente pensou em um concurso para os nossos apoiadores. O que eles vão ter que fazer?
Então, a gente muito pensou qual era a melhor origem para ser discutida, né? Então, nós escolhemos que vocês vão escrever a história do Teobaldo, não do Tibalti, né? Do Teobaldo. Então,
do Teobaldo.
O nosso concurso é para que vocês escolham, né, essa história, descrevam da forma como vocês gostarem de escrever, né?
Um conto de, no máximo, 2 páginas, tá?
A forma como você vai escrever, mas eu acho que esse limite é um limite legal. Eu tinha falado pro MP vai escrever 1 página só, mas ele falou: é impossível escrever a história de alguém em 1 página só, então acho que 2 é mais fácil para conseguir descrever isso aí, né?
E aquele mais criativo vai ganhar, então vai receber em casa esse livro de Magic Origins. Vocês vão ver no vídeo lá, é bonito, é grande, é capa dura, tem um trabalho visual muito bem feito, tá?
De ganhar o livro, né, vai oficialmente estar vinculado ao programa, né, como o escritor da história do Teobaldo, porque a partir de agora a história do Teobaldo vai ser essa que ganhou o concurso.
É verdade, ele não tem ainda uma história original, então vai ser a do ouvinte que criar, do apoiador que criar, tá? Então padrinhos, mãos no lápis, na caneta ou no teclado, e vamos digitar aí uma historinha rápida, engraçada pro Teobaldo, que depois a gente vai presentear aí a mais criativa com esse livro, tá?
A gente não pensou em datas ainda, né, MP? De pra entrega nem nada. Provavelmente no próximo programa a gente...
Mas é um bom momento, eu acho que 2 semanas é bom, né?
Então tá bom.
Duas semanas.
Ao vivo é mais legal.
2 semanas é mais do que tempo suficiente para chegar à inspiração. Então, no programa do dia 9, do programa do dia 10 de setembro, né, todos têm que ter entregado, tá? Aí nós vamos começar, vamos encerrar as submissões e vamos começar a ler, tá? Então, vocês têm 2 semanas aí para escrever. É isso, né? Queria agradecer a todos os ouvintes e a todos os convidados. Esse foi um programa cheio, muita coisa para discutir. Eu acho que passou de 2 horas, né, Eli? E eu sem voz, completamente sem voz. Mas qualquer coisa que ficou aí, que nós deixamos passar, que nós esquecemos, por favor, comentem que a gente complementa na semana que vem, né? Boa sorte aí a todos os jogadores do Modern, ao desbravar esse novo formato, né? E o resto, divirtam-se, né? Boa semana para todos. É isso, Eli?
É isso aí. Eu acho que esse impacto os banimentos aí ainda vão repercutir bastante, né? A gente não vai conseguir discutir tudo o que vai acontecer ainda, né? Então, se você tiver alguma ideia, alguma coisa que você for vendo durante a semana, vai mandando, que aí semana que vem a gente já vai atualizando como o formato tá lidando, né? Principalmente o Modern, com essas mudanças aí. E acho que, no geral, é isso aí.
Fechou, então, Eli. Obrigado. E a todos uma ótima semana. Até semana que vem. Falou.
Valeu, galera. Abraço. Até mais.